Se alguém quiser antes perguntar alguma coisa de nós começar a conversar, pode ficar à vontade, se quiser falar alguma coisa.
Ninguém nunca pergunta nada.
Ninguém nunca tem pergunta no início. Não sei por quê. Eu acho que é porque nem sabe o que não sabe.
Exato.
Na hora que nós começamos a mostrar o que você não sabe, aí vem a pergunta.
É verdade.
E o pior, acha que sabe tudo.
Exato.
Não sabe nada.
Por que isso acontece? Por que vocês acham que sabem tudo e não sabem nada?
Egoísmo?
Não.
Pretensão.
Hã?
Pretensão.
Não, não é pretensão, não.
Achismo.
Viver, você é chavo. Gi, cadê? Gi, tem gente até aqui que tá careca de saber. Mas, Gi, é esse mesmo, é aí mesmo que eu tava procurando.
Chegou.
Tá careca de saber, mas sabe viver por cima, não mergulhar na vida. Se ele não sabe o que não sabe, porque vocês só vivem na superfície da vida. Só aquilo que os cinco sentidos são capazes de perceber é que vocês vivem. O que está por trás dos cinco sentidos, vocês não conseguem viver. E quando nós falamos, nós sempre falamos do que está por trás dos cinco sentidos. Por isso é que vocês não sabem que não sabem.
E mesmo ouvindo a gente fica sem saber.
Dá para ter uma noção, né? Pode não compreender perfeitamente, mas pelo menos tem informação. Né? Gui?
Oi, tudo bom?
Eu tô, e você? Que bom que você está aqui. Já tem quase 2 anos, né?
É, não, mas os ensinamentos ficaram guardados.
Se não ficar, a gente assopra.
É, isso que você disse que está por trás dos cinco sentidos, seria o inconsciente?
Não, o que está por trás dos cinco sentidos é aquilo que dá sentido ao sentido. Sabe? Olhar você sabe, mas você não sabe ver. Por quê? Porque o ver, é para saber ver, é preciso mergulhar do que está atrás do olhar. Você sabe olhar. Não sabe ver. Por isso é que Cristo fala, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Porque vocês sabem captar som. Ouvir vocês não sabem. Porque não conhece o que está por trás dessa percepção.
Mas digamos que para a gente conhecer, a gente precisa abrir alguns canais.
Não. O único canal que você precisa abrir para poder saber o que está por trás do chip sentido é conhecer você mesmo. Saber quem é você na realidade, ao invés de viver uma fantasia que você chama de você.
É, mas justamente nisso que está o desafio, né?
Tio, o desafio é você aprender a viver, sair da superficialidade da vida, descer ao fundo, Chico e Exê e Azir, a partir daí, de uma forma diferente. Azir não é chão física. Azir dentro da vida, viver de uma forma diferente. Esse é um grande desafio. Mas foi para isso que você nasceu. Isso chama-se reforma íntima.
Se eu te disser que a única forma de se conhecer é vivendo a vida, ou seja, esperando a vida trazer o que ela precisa trazer, você diria que isso...
Eu vou repetir que pode não sair, né? A única forma de nós viver é esperando a vida chegar e aí se conhecer.
Isso.
Sim. A única forma que você tem para se conhecer é esperar a vida chegar. Mas quando ela chegar, aí você precisa se libertar do que é percebido e mergulhar. E é isso que vocês não fazem. Vocês tratam o que é percebido como se fosse realidade. E aí é que vocês caem.
Mas
igual esse momento que a gente está vendo aqui agora. A gente te ouve, mas a gente às vezes não entra para dentro da gente para ver o que, que a gente está entendendo.
Não é o ensinamento que você tem. Você tem que mergulhar para se conhecer. Não para colocar ensinamento. Sabe, eu vou dar um exemplo de Kashiku, que eu falo há 17 anos. Diz que qualquer lugar que você vá aí, tem lá um cartazinho. Ajude a fazer de aceita básica. Para nós doar para pessoas que não têm comida. Quem vive só na percepção, sai correndo, compra comida, põe lá e manda. E acha que fez tudo direitinho. Mas se você só ajuda quem você quer ajudar, você não está ajudando ninguém. Você só está ajudando você. E o mergulhar, além dos sentidos, é exatamente este. Você saber que não basta você dar uma seta básica. Você precisa mergulhar em você e entender por que você está fazendo, para o que, que você está fazendo, o que você espera daquilo e ver se aí está dentro do ensinamento ou não. Compreende? Porque o problema é que todo mundo acha que dando a seta básica lá, está tudo bom. Mas que isso ensinou? Não dê o peixe, dê a vara e ensine a pescar. Que Kardec diz, não dê esmola. Olha, você está cumprindo o que os mestres mandaram? Mas você acha que está. Por quê? Porque você não mergulhou em você. Não foi entender que você está fazendo para o seu benefício. Para você se sentir bem porque ajudou alguém. É isso que eu falo, mergulhar em você. Mergulhar em você é conhecer você. O você que está naquele momento que a vida chegou. E quando descobrir o você que está, você buscar entender se aquele você que está dentro dos ensinamentos dos mestres, que você mesmo diz que acredita. Se tiver, ótimo. Se não tiver, ali é uma ação para você fazer.
Aí seria anular o ego?
Não se anula ego. Se liberta dele. É isso que eu estou querendo falar quando eu digo que vocês não sabem. Não sabem por quê? Porque vocês não se conhecem. Aí quando nós falamos alguma coisa desse tipo, fica todo mundo... Uma vez uma moça disse para eu, olha, desculpa, Joaquim, mas eu não acho que eu não deva dar comida. Eu disse, eu não estou falando para você não dar comida. O que eu estou dizendo é para você se reconhecer. Entender que você não está fazendo nada por ninguém. Você está fazendo só por você mesmo. Na hora que você entender isso, você pode continuar dando a comida. Só que você vai dar servindo ao outro, e não se servindo do outro para você ter o seu prazer.
Não se preocupar com o ato em si, né?
Não se preocupar com o ato. Mergulhar dentro de você e conhecer a intencionalidade da coisa. Por que, que você está fazendo? A maioria doa uma comida, doa dinheiro para garantir o seu terreninho no céu. Adiantou alguma coisa?
Não.
Ele não deu, ele não serviu o poste.
Ganhar, né?
Só fez para ganhar. E chegou aí. Então é isso que eu estou querendo, que nós vem sempre mostrando. Que você, quando nós fala, nós sempre busca falar um momento da vida, mergulhar em você, descobrir essa intencionalidade, agir sobre ela para adequar essa intencionalidade ao ensinamento do mestre. Acabou. Aí o que vai acontecer fora, já não é mais com você.
É aquela ação sem ação do Cristo, né?
É a inação.
É
inação é a ação com ação sem intenção. Essa é a não achão. E na verdade é do Buda. Esse ensinamento é do Buda. É que Buda e Kina é tudo a mesma coisa, é igual. Só tem algumas pequenas diferenças. Mas é a não achão. Perfeito. Alcançar a não achão. É por isso que vocês não se conhecem, não sabem o que eu falo. E eu digo que vocês não sabem o que não sabem. Por quê? Porque não mergulham em si. Vivem a superficialidade como se realidade fosse. Não é. A maioria que doa seta básica não está servindo a ninguém. Está se servindo dos outros.
Está preso às percepções e aquela voz que vem logo depois que você fez, sem você adentrar nela, sem refletir sobre ela, aceitá-la.
Na verdade, ele está preso a uma coisa que ele nem sabe o que é, né? Porque ele se engana dizendo que está fazendo outra coisa. Quando não está fazendo outra coisa. É isso que nós vamos falar hoje. Toda a conversa de hoje vai ser exatamente sobre isso. Porque renascer é isso. O tema de hoje é renascimento. Vamos conversar o que é preciso fazer para renascer. E o que é preciso e que nós vamos conversar é isso. Essa interiorização, buscar conhecer a si mesmo além da superficialidade e aí começar a agir nesse mundo interno para desse mundo interno nós nos libertar daquilo que não pertence ao que é do espírito. Que é só humano. Porque o ego é humano. Não tem nada de espiritual.
Mas aqui,
diz.
Quando eu ouço você explicando isso, o que me vem à cabeça é que não adianta só observar o ego, então.
Não, você precisa observar e agir junto a ele. Não no sentido de alterá-lo, mas agir no sentido de se libertar daquilo que ele propõe.
Entendi.
Se o ego lhe diz que você está ajudando uma família dando seta básica, você se liberta disso, porque se você não faz para servir, mas faz o que quer, sabe aquela célebre oração no final de toda a vila de espíritas, Senhor, visitai os orfanatos e ajudai as crianças, Senhor, visitai os hospitais e ajudai o doente, Senhor, visitai as casas que estão com dificuldades financeiras. Quer dizer, quem tem família, quem tem saúde e quem tem dinheiro, não precisa da ajuda de Deus? Quem faz esse discurso é um demagogo, porque apela para o sentimentalismo humano. Mas todos precisam de ajuda. Compreende? Então é este mergulho em si mesmo, este entendimento de conhecer a você, de se libertar dessas máculas que o ego cria, que você precisa fazer para poder viver em paz e ser feliz. Compreendeu? Porque enquanto você achar que a criança do orfanato precisa mais do que a criança que tem uma família, você vai criticar todos que não ajudam a criança do orfanato. Mas todos precisam. Mesmo a criança que tem família. Então vamos lá, vamos começando que agora já, vamos dizer assim, o caos já ganhou velocidade, né? Agora nós podemos já fugir. Nós vamos conversar sobre renascimento. É uma passagem da Bíblia, onde um mestre faligeu pergunta a Cristo, como pode uma pessoa voltar à barriga da mãe para nascer de novo? Porque o Cristo diz, só aquele que nascer de novo verá o reino do céu. Só aquele que renascer verá o reino do céu. E aí o Nicodemo pergunta para ele, como pode um homem grande voltar à barriga da sua mãe? E ele diz, renascer do espírito e da água. Então quando se fala em renascimento, a primeira coisa que nós temos que entender é que ninguém está falando aqui em reencarnar e nascer humanamente de novo. Está se falando em nascer de novo na própria vida. Nascer de novo do Espírito. Ou seja, nascer de novo a partir de uma outra forma de existir. Porque vocês nasceram, humanamente falando. Viveram, humanamente falando. Mas não viveram nem nasceram, espiritualmente falando. É isso que ele começa a dizer. É preciso que você entenda que você tem que renascer depois que nascer humano. E renascer como espírito. Nascer do espírito. De uma nova forma de viver. Isso é renascimento. Sabe, vocês se preocupam muito com encarnação, reencarnação, processo encarnatório, quando o espírito errou a primeira vez, quando o espírito errou a segunda. Isso não interessa. Porque o que isto é bem claro, não é o nascimento na barriga que faz cegar o reino do céu. Mas o renascimento em vida. Começar a viver essa vida de uma forma diferente da que vive quem nasce da barriga, do humano. Este é o renascimento que o Cristo diz. E por acaso todos os mestres insistiram na necessidade. O Cristo chama de renascer, o Buda, o Krishna, chama de acordar, despertar. O nome não importa. Todos eles disseram uma coisa. Você nasce humano e precisa, durante a vida, renascer do Espírito. Essa é uma necessidade básica. Quem não nasce de novo, quem não nasce do Espírito depois de ter nascido humano, não consegue chegar ao reino do céu. Reino do céu como felicidade, como paz, como harmonia. Não lugar. Ficou claro isso? Isso é basicamente a mesma coisa que no espiritismo se fala. Matar o homem velho para nascer o homem novo. Matar o homem velho é isso. É você matar o humano que você é e nascer de novo. Nascer novo. Com o agregado que o Cristo dá. Nascer novo como espírito. Então, Gil, o que nós vamos conversar, digamos assim, é uma coisa básica para qualquer um que tenha felicidade. O nascer de novo. E o que nós vamos conversar hoje e amanhã é exatamente isso. Como se faz para nascer de novo? Como você pode ser um homem novo? Vale para a mulher, é tudo a mesma coisa, viu? Eu não sou preconceituoso. Este vai ser o assunto que nós vamos conversar hoje e amanhã. Tá certo? Vamos falar deste renascimento, deste começar de novo. Alguém quer perguntar alguma coisa?
Joaquim, eu tenho uma dúvida na questão dessa renovação, que é a questão dos atos, sabe?
Dick?
Porque a gente deve viver essa introspectação, né? Essa mergulhar para dentro de si. Só que não sei, a minha dúvida é no seguinte, se eu estou interpretando de uma forma, vamos dizer, equivocada. Por exemplo, eu creio, confio, que, por exemplo, a minha fala aqui agora, ela é, vamos dizer, gerada por Deus. Mas ela é guiada pela minha intenção, né? Pelo meu sentimento.
Não só.
Não só.
Não só. Por que não, não só? Porque Cristo ensina, ó, o que eu vou mais falar neste final de semana é porque Cristo ensina. Porque Cristo ensina, Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então veja bem, a sua, você acredita que a sua fala tenha sido guiada por Deus, mas acredita que a sua fala tenha sido guiada por Deus somente levando em consideração a sua intenção. Só que a sua fala, não foi esta, mas outras, uhum, acabam ferindo outras pessoas. Uhum. Não pode fazer isso?
Perfeito.
Se Deus criou a sua fala, se a sua fala feriu alguém que não merecia ser ferido, o ensinamento do Cristo está errado. Deus não deu àquela pessoa o que ela merecia. Então, sim, a sua fala é guiada por Deus, é levada em consideração aquilo, a sua intencionalidade, mas é levado também em consideração todos que estão ouvindo ela. Aí ele dá a sua intenção e dá a cada um segundo as suas obras.
Eu posso complementar agora, por exemplo. Eu poderia não ter falado nada, ficado quieto, só ouvindo.
E ficaria quieto e ouvindo se uma das pessoas aqui não merecesse ouvir. Porque aí Deus diria, não, eu não posso fazer ele falar isso agora, porque aquela pessoa não merece ouvir aquilo. Deus fala ali a outra coisa, dali a outra fala você.
Porque essas são dúvidas que eu não sei se às vezes eu estou entendendo errado. Eu dei o exemplo da fala, mas eu geraria isso para o canto da ação.
Você pode cantar hoje, soltar pum, o que você quiser. Tudo que você fizer vai estar dentro do seu, da sua intencionalidade. Deus vai zelar de acordo com a sua intencionalidade. Mas ele vai reunir para ser espectador do que você faz todos aqueles que precisam e merecem receber o que você fez. Se não precisasse e merecesse, ou eles não estariam aqui, ou você não falaria.
Eu pergunto porque às vezes a gente acha que a gente se nega a fazer determinadas coisas. Por isso é a minha pergunta, sabe? Se às vezes eu estou interpretando um ensinamento e me, vamos dizer, abstendo de fazer coisas que eu já poderia estar realizando.
Você me disse que a Deus falou. Você acredita que é Deus falou.
Perfeito.
Agora, quando você nega, não foi Deus que negou. Veja?
É, não, mas por isso eu te perguntei. Se é gerado pela minha intenção. Por exemplo, a minha intenção foi de me abster. Então, eu não gerou essa.
Mas quem
ação.
Negou? Deus.
Uhum.
Não importa se foi a sua intenção.
Entendi.
Foi Deus que fez. E se ele fez, ele sabe o que fez.
Entendi.
Eu não vou entrar nessa história. Sabe, isso é biga de cachorro grande. É Deus deusando Deus. Eu só achei uma coisa. Tudo é Deus que faz. Então tudo é Deus que faz. Ponto final.
É confiar e entregar, né?
É confiar, entregar e mais. É estar em paz com você e com Deus. De... Nós estamos em 2016, não é isso?
Isso.
Há 15 anos atrás, numa reunião, eu disse uma coisa que o velho que estava lá disse para o Joaquim: Joaquim, eu tenho 50 anos, eu nunca ouvi falar disso. Todo mundo diz que você tem que amar a Deus. Não é isso? Só que tem uma coisa, você amar a Deus não adianta nada. Se você não sentir-se amado por Ele. Sabe, o que precisa ser alcançado não é uma adoração a Deus, mas é uma comunhão amorosa com Ele. Ou seja, o que eu farei, eu tenho que amar o que eu farei, porque é Deus. mas eu tenho que me sentir amado pelo que eu falei, porque o que eu falei é Deus. Se eu me sinto amado pelo que eu falei, eu vou questionar por que falei, para que falei, por que não falei? Compreende? Então, é essa via de mão dupla que as pessoas não falam para vocês. Elas só falam, vocês têm que amar a Deus. Mas você tem que sentir-se amado por Deus. Pijá-lo no seu dedinho, ame a Deus e sinta-se amado por ele por ter lhe pisado no seu dedinho. Porque aquele pijão foi um ato de amor a Deus por você.
E o livre-arbítrio, onde que entra nisso aí?
O livre-arbítrio você entra se você vai amar a Deus e sentir-se amado por ele, ou se você vai sentir dor no dedinho. Não, escolha.
Não,
esse é o livre-arbítrio.
Não, eu digo na questão da fala, por exemplo. Ele falou, poderia não ter falado.
Você vai sentir-se amado com o que ele falou, ou você vai achar que ele está errado?
Não, ele está dizendo ele mesmo.
Estou falando, a questão de eu falar,
certo.
Como ele falou, eu poderia ter me ter calado.
Certo.
Mas nós temos nossas ações por causa do nosso livre-arbítrio. Eu posso fazer alguma coisa errada?
Não, não. O livre-arbítrio não é a ação. Te pergunta outro 9. Eu que xixi. Acho que é outro 9x. Do livro do Epílio. Fatalidade. Existe fatalidade?
Não.
Existe.
Existe?
Está lá, pelo menos foi o que o Epílio da Verdade diz. Ele diz assim: a fatalidade surge da escolha do espírito antes de encarnar, por este ou por aquela pó. Acabou. A partir daí, tudo é fatal. Então, se você escolheu uma pova, Deus desenhou um acontecimento, aquilo vai acontecer. Não tem mais como mudar. Agora, isso diz bem Carlos Pinto da Verdade. Falo isso com relação às coisas materiais. Porque com relação à moral, emoção, sentimento, você é livre para optar entre o bem, não é o bom, entre o bem e o mal. Qual é o bem? Amar e sentir-se amado por Deus. Qual é o mal? Achar que você devia ter falado e não falou, achar que você falou errado, achar que o outro falou errado. Por quê? Porque é fruto do seu julgamento. É egoísmo, é mal. Então você tem um livre-arbítrio antes de nascer e colheu. Depois que nasceu, como você vai viver aquilo que você colheu antes de nascer? E aí é que é o problema. Mas por que, que aí que é o problema?
Porque ninguém quer passar.
Não é porque ninguém quer passar. Por que, que aí que é o problema? Porque vocês só vivem na superfície da vida e só estão preocupados com o ato, não com o bem e mal lá dentro. Você só fica preocupado se você devia falar, se você não devia falar. Não, você tem que se preocupar, não é se devia ou se não devia falar. Você tem que se preocupar é como você vive o ato de falar ou não falar.
Não, eu entendi isso, né? Eu não estava preocupado de falar ou não falar. Eu só queria saber onde que entrava o livre-arbítrio.
O livre-arbítrio é este. Eu gostei de ter falado, prazer. Eu não gostei de ter falado. Dor, sofrimento, eu falei, daí? Amor a Deus. Ou eu me calei, amor a Deus. Compreende? É que existe um caminho do meio, que como vocês só vivem na superfície, vocês esquecem, porque só estão olhando para fora. Só estão olhando o ato, o acontecimento, e querem mudar o ato. É por lixo que é difícil, que vocês só vivem das orelhas e dos olhos para fora. Esquece de entrar dentro de você.
Mas essa formação mental que ele citou de falar ou não ter falado, né, essa preocupação, ela é necessária para que ele conheça o homem velho e se liberte dele, não
é? Sim, essa preocupação é o homem velho. O moço está falando que essa preocupação que ele tem de falar ou não é necessária. Sim, essa preocupação é o homem velho. É aquele que precisa ser transformado.
O resultado dessa transformação seria o quê?
O resultado dessa transformação é uma vivência interna em paz, amor e felicidade.
Mesmo diante das transformações mentais?
Mesmo diante de qualquer coisa que a mente quer.
Por favor.
Achei que tá bom.
Pelo que você explica pra gente, cada ato da vida é um, vamos dizer assim, uma questão que Deus coloca pra gente, certo?
Não. Não é o ato da vida que é a questão. A questão é como a sua mente interpreta o ato da vida.
Certo, perfeito. Então, vamos dizer assim, cada ato gera uma interpretação.
E essa interpretação é show, Paulo.
E cada interpretação que você faz é uma questão que Deus coloca pra gente.
Perfeito.
E
que você faz, não, que a mente faz.
Isso, que a mente faz, perfeito. E o que eu tenho reparado é o seguinte. Eu tenho reparado que às vezes a gente sente, não sabe, tá? Mas a gente sente que caiu em determinadas armadilhas.
Isso.
E a gente sente que não aconteceu nada, logo você não deve ter caído. Não sei. Mas a gente sente.
Veja,
isso.
O importante não é saber se caiu ou não.
Exatamente.
Caiu. O importante é se cair, cair. Se não cair, na próxima eu vou não cair. Mas, agora, se eu cair, na próxima eu vou tentar não cair.
Isso. Mas onde eu quero chegar é o seguinte: às vezes a gente cai, às vezes a gente não cai. Não é assim que acontece?
Isso.
Então, se às vezes a gente cai e às vezes a gente não cai, o que, que significa o homem novo? É um homem que nunca cai?
Não, nós vamos chegar lá. Aí não. Nós vamos chegar lá. O homem novo não é o que nunca cai. É o que aprende a lidar com as caídas.
Ah, tô entendendo.
Mas nós vamos chegar lá.
Seria a mesma coisa, por exemplo, o fato de todos terem vindo aqui. Não sei, eu digo por mim. A emoção, a energia, o sentimento, a ansiedade, a aflição, a viagem, tudo isso são ações. E como eu vou vivenciar isso é o mergulhar para dentro.
Exatamente. É o você reconhecer que teve ansiedade, que você teve nervosismo, preocupação, que você teve tudo isso, mas que não precisava ter nada disso.
Porque, por exemplo, é umas coisas que eu não sei.
Porque não, não foi o seu nervosismo, não foi sua ansiedade que lhe trouxe aqui. Você viria se tivesse que vir. Não viria se não tivesse que vir.
Mas essa energia, por exemplo, essa ansiedade, ela é fruto de eu não conseguir olhar para dentro, ou ela vem para me provar?
Ela vem para ver se você vai vivê-la. Ou se você vai dizer, tá certo, mente, você tá ansiosa, fique ansiosa. Eu não sei, se eu for, eu fui, se eu não for, eu não vou.
Então ela é natural na vida, em qualquer ocasião.
Perfeito. Faz parte, ela pertence ao homem velho.
Eu não preciso mudar a minha ansiedade.
Não.
Eu preciso aprender a lidar com ela.
Aprender a viver com ela. Que foi?
É muito difícil.
Não é muito difícil a partir do momento que você... Quando sentir a ansiedade, ao invés de você olhar para a folhinha para ver que dia é hoje, você dizer, espera, ainda não é hoje.
Aceitação.
Se você simplesmente disser, espera, não é hoje, ponto, acabou. Não tem mais ansiedade. Agora, se você ficar querendo vir todo dia, olhando a folhinha, contando quantos dias falta, você está vivendo a ansiedade. Se preocupando se o hotel está certo, se a passagem está certa, se a conversa está certa. Você mesmo decidiu o caso que na última hora.
Foi.
Já tinha decidido que não via. De repente, não, dá que dá, vamos lá. Vem, adiantou. Quem ficou um mês chovendo, vai com a... Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que vai dar certo? Será... Não adianta nada.
Isso vem, naturalmente.
Isso vem, e aí você precisa combater.
Entrar lá para dentro e...
Você precisa saber que está tendo aquilo e viver de uma forma dentro de você que aquilo não fila você. Não seja você.
E esses ensinamentos que você traz são para a gente trabalhar dentro dessas emoções que vêm.
Perfeito, os ensinamentos que eu trago, não. Que eu te falo dos ensinamentos dos mestres, porque eu só falo que os mestres ensinaram, são todos eles para você aprender a viver com essa forma humana, que é o homem velho, de uma forma nova.
E ele vai continuar vindo.
Ui, ele vai continuar vindo. E você tem que viver de uma forma nova. Porque o homem velho continua. E o homem novo convive com o velho.
Eu acho que às vezes a gente quer mudar isso.
Né? Isso. Por quê? Porque vocês só estão acostumados a olhar para fora. Então vocês querem mudar as coisas. E não se muda o que Deus faz. Você aprende a viver com o que Deus te dá.
Às vezes isso é tão complexo, porque eu falo assim por mim, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa.
Isso.
E às vezes isso causa muito mal ao organismo da gente, né? Dá taquicardia, a gente não consegue fazer as coisas. Por exemplo, eu vivi seis meses de sofrimento por causa de um TCC. Aí
que é isso?
Trabalho de conclusão de curso da faculdade. Aí quando você termina, passou e acabou, mas eu sofri seis meses, eu fiz mal para mim mesma, eu não dormia, meu coração sempre acelerado, eu brigava.
E este mal que você passou, resolveu alguma coisa para o que você tinha que fazer?
Não,
pelo contrário.
Eu não conseguia fazer.
Então você passou em sofrimento uma coisa que você poderia passar em paz. Só
sim,
isso.
Aí essa que é a questão, né? Por exemplo, se eu não tivesse a ansiedade, nada disso teria acontecido.
Tudo teria acontecido, menos a ansiedade. Se você tivesse a ansiedade, tudo que você fez, você teria feito, se você conseguiu completar ou não conseguiu, tudo que você fez, teria feito. De uma forma tranquila, ao invés de estar, ah, meu Deus do céu, se descabelando. Por quê?
Uma forma mais leve, né?
Por quê? Quem fez o trabalho?
Deus. Pois é.
Veja, se fé é confiança. Se você fica preocupado se vai fazer, sabendo que é ele que vai fazer, você está desconfiando dele.
Sim.
Então diz assim, eu confio em Deus, vou fazer os meus esforços, eu vou procurar, eu vou escrever, eu vou, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Agora, se eu vou conseguir entregar ou não, eu não sei, porque quem vai entregar é Deus. Acabou, para que você vai ficar nervosa?
Que a mente traz várias.
Aí a mente diz, ah, mas se não, você perdeu tanto de dinheiro, você perdeu tanto de tempo. Você diz, e daí? Para que eu quero dinheiro?
Entendi. E faz comparações. Se eu não fizer, não vai dar certo. Isso que eu falei com vocês. Se eu não fizer.
Exatamente. Por que que você fala, ela falou, eu fiz. Eu tinha que fazer. Por quê? Que só vive para fora. O ato de fazer. Esquece de mergulhar em si enquanto está acontecendo o ato de fazer. Por isso aqui, parece que a primeira pergunta não tem nada a ver com o chunto, mas é exatamente, não foge. Deus dá a cada um segundo suas obras. Então é exatamente isso. O homem velho olha para fora, preocupa-se em fazer. O homem novo, ele age dentro de si para que essa preocupação não domine ele. Não tem diferença. O éter é tudo igual. Então, qual a diferença entre o homem novo e o homem velho no fazer o trabalho que você tinha que fazer? Qual é a diferença?
A diferença é a forma que ele vai viver aqui.
A diferença é como você vai estar por dentro. O éter vai acontecer?
Até a aparência de estar aflito.
Até a aparência de estar fita é para manter você peso ao lado de fora.
Uhum. Porque às vezes eu me cobrava tanto que, por exemplo, hoje eu não estou dando conta mais. Mas
eu queria até que você falasse, porque eu acho que só você passou isso na vida, mas ninguém teve esse tipo de coisa. Deixa eu só falar uma coisa para você. Chomudo endeleixo. Todos vocês são iguais. Qualquer coisa que um tiver... você chofeu para fazer o trabalho. É nova. Tem que acabar a faculdade, não sei o quê. O velho chofe todo dia para saber se a zila está certa, se está tudo de leito. Adianta. Vai lá, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Não é ele que manda lá mesmo? Ou é?
Seria como ver um filme e tentar não reagir com esse filme, não se apegar nesse filme.
Agora é Disney.
Ah, é?
Agora é Disney. Repouse em mim, Deus, e assista a sua vida.
Então, aí é você não querer viver o filme, você não entrar naquilo.
Não é você não querer viver, é você ver e não se sentir um personagem. Qual é seu nome?
João.
Ah, ei, que bom, um nome fácil de falar. Ah lá, o João está preocupado. Eu não estou. Ah, o João está ansioso. Eu não estou.
É que nem você ver teu corpo assim numa montanha russa e você não poder ficar ansioso, assustado e estar lá.
E confiar. Você não vai neste brinquedo confiando de que o brinquedo é seguro, que nada vai acontecer, porque você está se expondo ao risco. Mas você tem que confiar. Se você confia, você senta lá e diz, toca para frente, vamos ver o que vai acontecer. É só isso.
É só isso.
Mas como o senhor disse, tudo acontece.
O senhor não fala porque o senhor não tem boca, aquele senhor.
Se você disse tudo vai acontecer, então tudo que tem de acontecer vai acontecer e nada vai impedir.
Perfeito. Até a gasolina do avião vai acabar.
Então eu estou passando num lugar. Eu vejo uma família lá num canto, você vê que estão passando dificuldades. Naquele exato momento, vem em mim a vontade de e pegar o alimento, doar para essa família, um agasalho, coisa. Então isso não surte efeito nenhum para o homem novo, só para o homem velho.
Deixa eu falar uma coisa. Você passa num lugar, tem uma família necessitada, você quer ajudar aquela família. Tá certo. Quantas pessoas passam num lugar, olham a família. Quando consegue comprar as coisas e levar, a família mudou. Não vou falar, filho.
Então, mas
veja, há uma diferença entre você querer e você ajudar. Não adianta nada você querer, o que adianta é você ajudar. Se você conseguiu pegar a comida e dar, pegou e deu. Não fez nada de extraordinário, nada de anormal. Isso deveria ser o normal. Agora, quantas vezes você quer fazer alguma coisa que seria de um homem novo em atos e não consegue fazer? É justamente para você entender que quando você ajudou a família, não foi você que ajudou, foi Deus. E que quando você não ajudar uma família, por A, B, C, D, motivo, não importa, quando você não ajudar, não foi você que não ajudou, foi Deus. Só isso. O ato de dar, você pode dar o que você quiser, para quem você quiser, na hora que você quiser. Ou melhor, você pode dar o que puder, a quem puder, na hora que puder. Aí você está bem. Por quê? Porque você não vai sofrer quando não conseguir dar.
Não, é exatamente isso. O que eu quero dizer, a ação, o ato de dar, ele não tem, assim, eu fiz aquilo sem intenção de...
Ótimo, se você conseguiu dar e não se vangloriou, ótimo. Agora, o problema é que a grande maioria dá com a mão de leite e faz a esquerda saber na mesma hora. Esse é que é o problema. É outro ensinamento do Cristo. Não deixe a mão esquerda ver o que a direita está fazendo. Dá ou não dá, não é de colchão do homem novo para o homem velho. Tem muito homem novo que não dá dinheiro para o pobre, que não dá caridade. Não é isso que vai dizer se ele é um homem novo ou não. Por quê? Porque Deus dá a cada um segundo as suas obras. E usando a intenção de cada um. Então ele vai pegar este que não era para dar, vai botar em frente aquele que não era para receber. Agora, se esse precisasse receber, seria você que iria estar na frente que quer dar. Então, quando você chega a essa conclusão, você dá. E não acusa quem não dá. E aí, quando você dá e não acusa quem não dá, amou ao próximo como a si mesmo. Cumpriu o mandamento. Porque o problema é que você dá, mas além de dar, você ainda cobra do outro que tem que dar também. E ninguém é obrigado a fazer nada. Mas vocês cobram, vocês criticam, vocês acusam, vocês põem dedo na cara, dizendo, aquele ali não peça, ele não ajuda, aquele aí, sabe, bate nos cachorrinhos. Tem cachorro que precisa apanhar, tem gente que tem que bater. Compreendeu? Então o ato em si não tem problema. O problema é como você vive ele por dentro.
Acontece, Cajão,
de
não dar e culpar a si mesmo
que
não deu também, né?
Sim, tem outros que não dão, depois sai dali e fica com a coxinha pesada. Adiantou? Se tinha que dar, dava logo. Vai ficar depois lá latimando? Nada. Prepara, já fica tudo pronto, o próximo que aparecer já está na mão. Praticidade. Essa é uma diferença da vida. Vocês não são práticos com a vida.
Eu acho que o X da questão é por que você deu. Quando você fala assim, eu dei porque dei, você não precisa justificar racionalmente, é porque você...
Dei porque dei, você já se justificou racionalmente.
Eu dei porque dei.
Eu dei, e daí?
Você não sabe, né?
Não sei porquê, não sei para quê, não sei como, sei quando, não sei onde, eu não tenho menor notícia. Deu, ah tá.
Isso não é só no material. Isso às vezes numa atenção que você dá para uma determinada pessoa, é porque aquela pessoa naquele momento precisava que você desse atenção para ela.
Isso, atenção, só não vale para a esposa. Se você não der para a esposa, aí você está ferrado. Não tem explicação de Joaquim que convence.
O pior é quando você vira para ele e fala assim, mas por que você não fez isso? Ah, não fiz porque não fiz.
Aí você chega.
Tem que aprender.
Ixi, aí você ainda diz, ah, você é. Sabe? Ah, não, pelo amor de Deus.
Olha aqui, você sabe que você é mal falado em muitas famílias. Né?
Hã?
Você é mal falado em muitas famílias aí, viu?
Graças a Deus.
Ele fala, é aquele pai Joaquim que está te ensinando essas coisas, que é tudo coisa de Deus.
Graças a Deus que eu sou mal falado. Eu ficaria preocupado se eu fosse bem falado. Aí eu estaria preocupado.
Joaquim, dentro desse homem novo, a questão de você separar a personalidade da individualidade também seria um... da observação.
Vamos chegar lá. Deixa eu só, eu gosto muito de mitular o exemplo. O que eu acabei de falar aqui? Quem já leu de Romance Espírita? Todo mundo já leu. Vocês já viram nos romances espíritas que os socorristas vão num bal, passam por cima de um monte de gente que está lá e vai pegar um chó. Eles não prestam, né?
E os novatos se indignam com a mil.
Ixi, porque acha que tem que ajudar todos. Mas não é. É ajudar quem pichinge merece ser ajudado na hora que pichinge merece ser ajudado. Então eu não estou falando nenhuma novidade. Diz para sua mãe que eu não estou falando novidade. Ixi, já vem há milhares de anos.
Às vezes a gente ouve a mesma coisa de outra, vamos dizer, fonte, a gente às vezes não assimila, né?
Por quê? Porque só vive para fora.
Isso aí que você falou me fez lembrar uma coisa, ô Joaquim. Você fala que a gente às vezes tem que tomar cuidado com a razão, né?
Às vezes?
Sempre. Né? Mas, por exemplo, para mim...
Isso é uma razão.
Para mim fazer essa comparação, né, do seu ensinamento com o outro, eu tenho que utilizar a razão.
Não. Se você quiser comparar o meu ensinamento com o dos outros, passar que eu tô certo e os outros estão errados,
não é nessa comparação.
Você tá mal de vida.
Comparação no sentido de você tirar o aprendizado em si.
Você não precisa comparar, você tem que lhe calar no colachão. Se o que eu falo cala no colachão, você não precisa comparar com nada. Comparar só serve uma coisa, para dizer se um é melhor ou outro é pior. E aí eu peço logo, diga que o meu é o pior. Cachado, faz.
A compreensão vem de onde? Sou eu que compreendo ou é Deus que me dá a compreensão?
E a compreensão, segundo o livro dos Espíritos, aqui é um pensamento, lhe é dado externamente. Da onde? Ah, não sei. Alguém, alguma coisa, não sei, só achei que... Não sou eu. Fia aqui uma café? Tá certo? Então nós temos que renascer. Nascer um homem novo em vida. Qual a primeira coisa que eu preciso fazer para renascer em vida?
Matar o homem velho?
Não, não é matar o homem velho. Essa é a segunda.
Observar, entrar.
Não, essas aí é lá a décima. Aceitar não.
Querer.
O moço levantou uma questão ali de livre-arbítrio. Eu disse que você não tem livre-arbítrio no ato, mas tem livre-arbítrio do sentimento. Então você é livre para escolher como viver essa vida. É livre. Nada lhe pende a nada. Você tem o direito de escolher o como você quer viver. Obrigado. Você tem o direito de escolher se você quer ser um homem velho ou se você quer ser um homem novo. Esse é o grande detalhe. Também no livro do Espírito é dito, Deus não cobra de ninguém que faça evolução espiritual. Deus não cobra de ninguém que você renasça. Você precisa querer renascer.
Ele não fica chateado.
Hã?
Ele não fica chateado.
Não, ele tem eternidade para você fazer. Você pode encarnar e reencarnar quantas vezes você quiser. Esse é o primeiro grande detalhe. Você tem que querer fazer. Não adianta. Você tem que analisar o que é mais importante para você. É mais importante para você viver como um homem velho ou você quer se renascer? Pela aí. Antes de você falar, por que que é importante você saber que você, se você quer renascer ou não?
Não, mas antes eu fiquei com uma... Primeiro foi falado que tudo que acontece na nossa vida é porque Deus quer que aconteça daquele jeito.
Perfeito.
Mas se, aí agora falou do livre-arbítrio, que eu escolho do jeito que eu vou levar a minha vida.
Perfeito.
Não é uma contradição.
Não. Eu vou lhe responder usando o exemplo dela. Ela tinha que fazer um trabalho.
Sim.
Isso é ato. O ato vai acontecer. Ela vai fazer ou não o trabalho. Ela vai viver a experiência de ter que fazer o trabalho. Isso vai acontecer. Agora, ela vai escolher se ela quer viver essa experiência é com ansiedade, com nervosismo, com preocupação, ou se ela vai viver lixo numa boa.
Então o livre-arbítrio só entra nessa questão.
Só nessa questão, que é a questão de você escolher entre o bem e o mal.
Ou seja, eu não consigo mudar o que vai acontecer.
Exatamente.
É um sentir, então.
É como você vai viver por dentro. O homem novo só é diferente na forma de lidar consigo mesmo.
É um sentir, então.
Isso. Mas o importante é saber, você quer ser diferente do que você é? Você quer viver de uma forma diferente da que você vive hoje? Por lógico, não. Não dê uma epota assim. Sabe por quê? Porque tanto o homem novo, para você ser um homem novo e largar o homem velho, existe uma coisa chamada custo. Existe um preço que você vai ter que pagar, começa a juntar o dinheiro, que você vai ter que pagar para ser um homem novo.
Mas, segundo você, o homem que vive na superfície, ele é mais infeliz.
Sim.
Então é ganho.
Mas veja bem, quando você se preocupa com o filho, você sabe que ele não vai fazer tudo de leitinho. Você abre mão da preocupação? Não. Por quê? Porque é mãe. Então, por exemplo, a maternidade, o sentimento, as verdades de uma maternidade é um preço que você vai ter que pagar. Você vai ter que ser uma mãe que é cachificada como aquela que não presta atenção no filho. Existe um custo. Um custo, eu vou dizer, social.
Ah, sim,
social. Para você ser um homem novo. Sabe, os outros não vão aceitar placidamente. Que maravilha, ela não se preocupa mais com o filho, ela é uma mulher nova. Não vão!
Não é assim,
não vão! A mesma coisa, aqueles que não se interessam por dinheiro. Ah, mas se a sociedade não vai dizer que maravilha, aquele ali gosta de andar de bermuda, chinelo de dedo. Não, ela vai dizer, ele não se veste como um homem, mas se veste como uma criança. Então não é óbvio, não.
Não, eu disse óbvio para você, não para a sociedade.
Óbvio para você não é. Por quê? Porque a maioria não quer deixar de ser mãe. A maioria não quer deixar de ser elogiada porque tem uma casa limpa. A maioria não quer deixar de ser elogiada porque é uma pessoa que tem ascensão profissional. E tudo isso é o preço que tem que se pagar para se ser um homem novo.
Não pode ser um homem novo tendo tudo isso?
Pode. Pode ser um homem novo com tudo isso. Mas não é. Quando você começa a lidar de uma forma diferente com a vida, mesmo que isso não se reflita na sua roupa, mesmo que isso não se reflita em outras coisas materiais, a pessoa sente. Como você não solou no enterro da sua mãe? Você é filho. Posso falar, né, filho? Cingala via. O dia que o avião bateu lá nas torres, e ela disse, morreu quem tinha que morrer. Aí todo mundo disse para ela, você é filha. Olha o custo social. Então, para você poder começar o trabalho, você tem que saber uma coisa. O homem velho é elogiado pela humanidade. O homem novo é rejeitado. Então, há um custo, sim. Sabe? Ser chamado de maluco, ser chamado de à toa, de inconsequente. Isso acontece. Isso nós vamos falar agora.
tem um culto.
Eu entendi agora.
Então você precisa saber que existe esse culto. Agora, também você tem que entender que como se ensina, não se consegue numa só encarnação tudo. Então é o que a Fia falou, você consegue começar a abrir mão em algumas coisas e outras não. E aí você ter a consciência de dizer, isso eu consigo fazer, vou fazer. Isso eu não consigo fazer, não vou fazer.
E não sofrer por isso.
É, e aí, não. E aí eu sei que eu vou sofrer neste momento. Mas aí é um sofrimento diferente. Porque é um sofrimento consciente de uma opção sua.
Certo.
Não um sofrimento porque você sofreu. Compreendeu?
É.
De você sabe que sofreu porque é mais importante para você ser avó. Aí você consegue em outro momento conseguir se libertar. No outro momento já consegue. Em outro assunto não consegue. E aí você já vai conseguindo caminhar. Porque ninguém sai do ponto zero para o ponto cheio de uma vez. Tem que ir dando passo a passo.
Estamos
aqui,
foi para o umbral,
estou
lá esperando, tá?
Zoom, estaremos
junto. Ô Joaquim.
Pera aí, o moço ia perguntar lá atrás.
A respeito do sentimento. O meu livre-arbítrio vai ser o sentimento, escolher, vivenciar ou não. Mas a resposta automática é ali, né?
A resposta automática é sempre vilã.
E o questionamento? Essa resposta automática. Também é Deus que vai me dar.
Não, é você que tem que fazer.
Mas é Deus que vai pôr isso na minha cabeça?
Não, aí já é você, porque, veja, Deus dá a cada um segundo suas obras. Se você começar a não aceitar o sofrimento quando ele vem, ele começa a lhe dar menos sofrimento. É que vocês dizem assim, ah, eu já aprendi, agora as coisas ficam mais fáceis. Na verdade é ele que facilitou, né?
Eu ia falar, Joaquim, a Márcia comentou de umbral, mais um desses dogmas que a gente tem, né, de separar o positivo e o negativo, né? Eu não quero viver o negativo, quero viver o positivo. Então, por exemplo, ah, eu vou para o umbral, beleza, mas se eu estou buscando esse homem novo, eu não preciso sofrer porque eu estou no umbral.
É verdade.
E daí se eu estou num lugar ruim? Eu estou ali, quantas pessoas não estão ali também?
Olha, tem muita gente feliz no umbral e muito sofredor na cidade espiritual.
Ou seja, é interno, né?
Tem gente que gosta de um bal, qual o problema? É o que eu acabei de dizer, não é óbvio que todos têm que renascer. Não. Primeiro precisa saber se você quer. Se é interessante. Ó, tem uma coisa que eu já disse aqui da outra vez também. De quem gosta de cerveja, eu não aconselho a renascer. Porque no chão não tem cerveja. É melhor ir para um bar. Quem gosta de música, acho bom não renascer. Porque no chão não tem música.
Eu só poderia acrescentar uma coisa que você falou?
Pode.
Pode dar uma interpretação de que aí eu não tenho mais que ouvir música nem beber. Não é isso, né?
É isso. Não tem, como é que você vai ouvir?
Não, no sentido do gostar, do apaixonar. Por exemplo, eu escuto música e eu bebo cerveja. Bebo, daí, mas quando não tiver também, vou ser feliz. Meu
amigo. Isso também nós vai chegar.
Uma vez você me disse, eu lembro até hoje, que a gente se desapega do que a gente consegue se desapegar.
Exato, foi o que eu acabei de falar.
Você diria que o homem novo, ele precisa estar disposto a se desapegar de tudo?
Não. Você precisa analisar o que você quer mudar, o que você aceita pagar o preço para mudar. Só isso.
É verdade.
Só isso. O que você aceita o preço para pagar. Porque ninguém vai fazer tudo em uma só encarnação. Então esse é o segundo detalhe. Primeiro, você tem que querer. Segundo, você tem que saber que esse seu querer tem que vai custar alguma coisa para você. vai mudar alguma coisa dentro de você. E você vai ser cobado por essa mudança. Ficou claro isso? Agora, que mudança é essa?
É, como você disse, a...
Que custo é esse?
Assim, é que como você falou, a gente não consegue fazer isso numa vida.
Perfeito. Então, mas esquece isso. No que você quiser fazer, no que você achar que é bom para você fazer, tá? Que preço é esse que você tem que pagar? E está no ensinamento de Cristo. Até porque, se Cristo diz que é preciso renascer, e ele era renascido, tudo que ele ensinou é caminho para o renascimento. Que custo é esse?
Libertar-se?
Morrer.
A
felicidade
do
mundo, né?
Caso. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Quem perdê-la, vai ganhá-la. Este é o ensinamento que guia o renascimento. Você precisa saber que o homem novo perde a vida e ganha outra vida.
Perde em que sentido?
Perde a vida.
Perde, morre, sim, acabou.
O que é importante da sua vida? O que é a sua vida?
Importante é estar vivo.
Importante é estar vivo, só o Eto não importa. O importante é fazer cocô.
Importante também.
O que é a sua vida?
Você fala viver sem perspectivas materiais.
O que é a sua vida? O que é vida para vocês?
Trabalho, mulher, filho, emprego.
Para que você trabalha? Para que você tem mulher? Para que você tem filho? Para que você tem emprego? E o que você busca em tudo isso?
Invariavelmente irá faltar coisa para o ser humano.
Eu falei, o quê? Invariavelmente?
É, vai faltar coisa para o ser humano.
Não.
Eu lembro no caso, você sabe, você nunca está bom.
Busco prazer, felicidade.
Realização. Estar vivo para vocês é se realizar. É conseguir acabar a prova. É conseguir vir aqui. É conseguir resolver um problema financeiro. É conseguir viajar. É conseguir passear. A realização, a vida para vocês, é aquilo que vocês sentem-se realizados. Até quando não sente, diz assim, tô motinho hoje. É isso que perde a realização. Sabe qual é a diferença entre o homem novo e o homem velho? Não é que um não tem dinheiro e o outro tem, não. A diferença entre o homem novo e o homem velho é que o homem novo, tendo ou não tendo, ele se sente realizado. Fazendo ou não fazendo o trabalho, ele se sente realizado. O homem velho não, ele precisa fazer para poder se realizar. Ele precisa que as coisas aconteçam para que ele se realize. O homem novo só vive o que aparece. Ele não tem aquela realização interna. Eu consegui fazer.
Como se ele vivesse para isso, né?
Não, desculpa, não é como se ele vivesse para isso. O homem velho vive para isso. O homem velho está sempre colocando metas e objetivos para poder se realizar. Porque o que ele precisa a cada dia é de realizações.
Isso para ele é a vida, né?
Isso para ele é a vida.
Aí, por exemplo, quando fica doente, vai para uma cama, acabou a realização da vida.
Chope.
E se realização for cumprir o ensinamento?
Então? Se a realização for cumprir o ensinamento, a mesma coisa.
Quando não
é busca de realização. O homem novo não se preocupa se ele conseguiu ou não. colocar em prática o ensinamento.
Isso é possível aqui?
Hã?
Isso é possível aqui?
Isso é possível aqui? É. Aqueles que você chama de maluco vivem assim. Então nem aí pra nada. Não é que não tenha, não é que não pode ter, não é que não consiga. É que aquilo já não é mais a coisa importante da vida dele. A primeira grande diferença do homem novo para o homem velho é que o homem novo não pichija de realizações para sentir-se vivo. Está com Deus, em Deus, por Deus.
Mas que nem ele acabou de perguntar ali.
Mas se você não coloca em prática...
A busca de Deus.
Não é, ele não me perguntou a busca de Deus. Ele perguntou a prática do ensinamento. Nenhum ensinamento leva a Deus. O ensinamento pode ser algo para você entrar no caminho de Deus. Mas não é realização.
Poderia dar um exemplo aqui agora, por exemplo?
Estou buscando o caminho. O senhor falou, você gosta de beber, de fumar, você falou disso, daquilo. Então, eu parei de fumar, eu parei de beber, eu estou em busca de um novo caminho. Isso não é realização, essa realização não tem importância nenhuma.
Se tiver ainda importância, você ainda está ligado no mundo material, porque você está buscando uma realização fundamentada em elementos dessa vida, não da outra. Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Sabe o que o espírito é? O que ele é. Ele não fala para saber o que ele é. Ele é o que é. Não fala. Para que ele vai falar? Para analisar ele mesmo, saber quem ele é, se ele pode melhorar. Melhorar o quê? Se o espírito nasce puro e continua puro durante toda a existência. Ele só é, como se fala, como é a palavra que está lá?
Puro.
Puro, todo espírito ignorante. Ele só é ignorante, ele só sabe que ele ignora. Então ele simplesmente diz, eu só ignoro, não sei se sou ou se não sou. Acabou.
Isso para a mente ouvir é pesado, né?
Por que que para a mente ouvir é pesado? Porque a mente é um homem velho. A mente vive de realização. E quando ela não consegue a realização plena como ser humano, ela inventa uma busca espiritual para dizer, eu estou seguindo, eu estou fazendo, olha como eu sou grande. Realização. O homem novo, ele vive o que vive.
Como uma criança mesmo, né?
Ixi.
Sem expectativa.
Sem nada. Sabe, é a história que eu já cansei de contar. O Monze está no meio da rua, aí passa uma mulher... Digo, vou começar a história de novo. Tem uma mulher que ela ia casar com um homem rico, aí antes de casar ela dorme com outro homem e engravida. Aí ela de... Para não perder o casamento, ela vai, viaja, tem o fio, volta e passa na rua, vê um monze sentado lá, mendigando, ela dá a quiancha para o monze e vai embora. O monze pega a quiancha, põe do lado, continua mendigando e quianda a quiancha. Passam anos. Aí vem ela, com muito remorso do que fez, conta para o marido. O marido diz, ó... Vai lá, pega seu filho, vamos criar junto com nós. Aí ela vai lá, chega pro monge e diz, eu quero meu filho de volta, monge. Toma. Acabou. Não vou perguntar por que você deixou, por que você não deixou, por que você não criou, por que você não presta, por que você tinha que criar, por que você tinha que fazer. Não, você me entregou, eu cuido. Você quer me levar de volta? Leva. É assim que vive o homem novo.
Aí a mente vai falar que isso não é amor.
E chucalo que não é amor humano, né?
É. Tudo isso são só ideias, né?
Isso tudo só acontece no mundo da ideia. Tchau, Venezinho. Tudo bem? Ah, o outro ali, ó. Este é o primeiro detalhe. O homem novo não tem realizações, nem materiais, nem espirituais. Ele vive cada hora o que cada hora lhe apresenta para viver.
Trabalha para retirar da mente o que vem.
E quando a mente quer juntar passado, futuro, ele diz, não chega. Sabe, para ele tanto faz como tanto fez. Sabe, um exemplo que eu dou sempre, o moço usar o Tolijô e o Adá, um moço me mandou uma pergunta que há 2 anos atrás, que os amigos dele cobravam muito dele, que ele tinha condição de ascensão profissional no trabalho, mas em nome da elevação espiritual, ele dizia, não, eu não quero, isso é só dinheiro, eu não quero. O que ele não entendeu é que essa abnegação estava sendo trabalhado pela mente como uma realização. Ele estava se realizando ao abrir mão do dinheiro. Não fez nada. Se tem a possibilidade, faz. Mas quando e se fizer e se conseguir, não se sinta realizado. Por quê?
Se escraviza ela?
Não, porque dentro do ensinamento do Cristo. Por quê? Porque meu reino não é deste mundo.
Se prende aqui, né?
Sabe, as coisas deste mundo não me trazem realização. Por quê? Porque eu não sou deste mundo. Então eu sei que eu estou de passagem aqui. E por estar de passagem aqui, eu vivo o que acontece aqui de passagem.
Então, não é só um passageiro da vida, então?
Ixi, machão! Ou que você acha que você é o quê?
Não, eu digo, o homem novo não é tratando assim.
O homem novo é um passageiro da vida.
Não, eu quero dizer o seguinte, fala de realização e você simplesmente, como se fosse, ó, bom, eu já entendo o que é ser um homem novo, beleza.
Eu só achei que para eu ser homem novo, eu preciso não viver as coisas desse mundo com o que ela traz, ou seja, a sensação de realização ou de pejar. Porque tem muita gente que se relaxa, que tem realização com pesar. Então eu simplesmente vivo, apareceu aqui, essa está aqui, tá, eu vou olhar. Ah, aqui essa não está mais aqui, chequei de volta, leva.
Não sei, parece muito vazio isso.
É vazio de quê?
De nada.
É vazio, sim. Vazio de alguma coisa. Tirou alguma coisa. Tirou o quê? O lado humano. E chamou o quê? O lado espiritual. Que para vocês é nada.
O sentimento parece.
Então você chama de vazio porque está vazio daquilo que você conhece. Mas quando você conseguir se esvaziar daquilo que você conhece, vai se encher do que você não conhece. Sim, é vazio. Vazio por quê? O que disseram? Vazio das coisas humanas.
É que pra gente, quer dizer, no caso pra mim, parece que...
Não é pra você, é pra todos.
Então, acontecendo isso, parece que eu vou ser um mero espectador da vida.
Mas veja, você vai ser um mero espectador da vida. Não, você vai ter uma importância muito grande. Você vai ser consciente de ser um espectador, porque espectador da vida você já é. Você só vai ser consciente de ser um espectador. Sabe, a única diferença é essa. Porque hoje você já é um espectador. Você acha que faz, você acha que resolve, você acha que... Cadê? Vem um bicinho que você nem vê. entra e você, por onde você, nem sabe, vai para a cama, acabou tudo. Ou vai para debaixo da terra, que é pior ainda, acabou tudo. Que posição então você pode ter nessa vida, que não seja de espectador?
Corda, né?
É o solta corda. Sim, é isso mesmo. Só que a grande vantagem é que o homem novo é consciente de ser o espectador. E o homem velho acha que ele é um protagonista da vida. E quem acha que é um protagonista da vida tem, vamos dizer assim, como resultado inexorável o quê? O quê? Frustração. O que mais? Ansiedade, nervosismo. Sabe por quê? Porque a vida não está nem aí para o que você quer. Ela zila de acordo com o que ela quer. Você quer 50 coisas, só consegue elejar uma, aí diz que você faz. E as outras 49, não fez por quê? Então a única diferença é essa. Você passa a ser um espectador consciente da vida. E não mais um espectador achando que você é protagonista.
Continua vivendo a vida normal, né?
A vida continua normal. Você não vive ela normalmente. Que normalmente você vive como protagonista. Agora você, ao se tornar consciente de ser um passageiro da vida, você vive a vida de uma forma diferente.
E é um homem novo.
Mas, Joaquim, você só não avisou que quando a gente compreende isso, todos os filmes perdem a graça, né? Porque você não se importa se o cara vai morrer, se vai casar, se não vai, qualquer coisa que acontecer.
Mas, agora, veja, você sentado na frente de um filme que já está filmado, torcer para alguém que você não sabe que vai ganhar, é querer perder. É por isso que você só escolhe o motinho, porque normalmente o motinho ganha.
É verdade.
Paroquim, me desculpe se eu sair do assunto, apesar de que é tudo sempre o mesmo assunto, né?
Deixa eu pedir desculpa outra vez, eu vou pedir desculpa outra vez, você lá naquela porta para fora.
Ouvindo isso que você explica, a gente começa a perceber que a gente, se a gente quiser seguir esse caminho, a gente tem que estar preparado para o que deve vir, vamos dizer assim.
Perfeito.
Aí eu junto essa informação a uma outra que você passou para a gente, de que o sistema humano vai ruir.
Perfeito.
Né? Então, juntando essas duas informações, às vezes eu penso o seguinte, poxa, eu sou um cara tão, assim, dependente das coisas, por exemplo.
Só você.
É que eu só posso falar por mim, né? Eu, por exemplo, não consigo tomar banho gelado. Esses dias, por exemplo, eu fui experimentar tomar um banho gelado em casa, né? Comecei a pular lá debaixo do chuveiro.
Veja a questão a questão da realização. Ele quer se realizar fazendo o que ele não fazia antes. Não é isso. Sabe, deixa eu só falar uma coisa bem, bem chinchelo pra vocês, vocês já me conhecem. Sabe que eu não passo mal. O homem novo é aquele que gosta de tomar banho quente. E que quando não tem água quente, ele não reclama porque tá fedendo.
Ou seja, né? Eu ainda estou querendo muito tomando banho
de casa. Você está buscando uma realização, que foi o que o Mocho falou. A realização espiritual, botar em prática o ensinamento. Se você botar em prática o ensinamento, quem colocou não foi você, foi a mente.
Mas não é botar em prática o ensinamento. É assim, é você tentar se fortalecer de alguma forma, sei lá.
De que forma você vai se fortalecer?
Ah, sei, Pai Joaquim. Mundo do jeito que está hoje,
Este banho frio, segundo a ciência, vai fortalecer o seu corpo. Você é o corpo?
Não.
Então, para que fortalecer? Em vez de você ir lá e ficar, como é que é fazendo? Não é o nome daquilo? Isso. Maiar, não é isso? Em vez de você ficar maiando o corpo, maie a sua mente. Fique parado, não fazendo nada e dizendo, estou fazendo tudo.
Mas eu posso fazer os dois se eu quiser também, não posso?
Pode. Agora, enquanto você achar importante e você achar que pichinja fazer, que se você não fizer, você vai morrer e que não... Me desculpa, se zinática não garantisse vida, jogador de futebol não morria dentro de campo.
Ah, tá se preparando aí pro fim dos tempos, né, Pedro?
O carteiro seria...
Este é outro grande detalhe que é o que eu quero perguntar agora. O que que você pichinja para ter realização? É material. O que, que o homem velho pichinja para ter realização?
Ser uma boa mãe.
Hã?
Ser uma boa mãe.
Sim, mas o que, que é isso? É uma meta colocada por quem? Pela mente. Essa meta é que lhe leva, seja qual for, ser uma boa mãe ou tomar banho filho. É o que lhe faz alcançar a realização. Então não adianta você querer lidar com o banho fio ou quando você está tratando com a sua mãe, com a sua filha. Você tem que lidar com isso no início. Quando alguma coisa é decalada pela sua mente como verdadeira, como algo que você tem que fazer, tem que alcançar. É aqui que se transforma. Não é tomando banho frio ou educando a filha de leito. É aqui atrás. É não aceitando o padrão que diz que o banho frio é melhor ou não aceitando o padrão que diz que ser uma boa mãe é fazer isso, aquilo ou aquilo outro. São os padrões que cada mento tem que leva a mento a criar a ideia das realizações. Se você não luta contra este padrão, luta no sentido de se libertar daquilo como verdade, como realidade, como certo, não vai adiantar você querer renascer. Porque ela pode mudar um padrão e lhe dar uma realização pela negação, por exemplo. Não vou mais nem olhar para minha filha, ela faz o que quiser. Quando na hora que a filha fizer o que quiser, ela vai se sentir realizada. Compreendeu? O que, que eu estou falando? Do quê? O que, que é isso, velho? São esses padrões?
Conceitos, verdades.
Sistema humano de vida.
Normas
e obrigações que a mente impõe a cada um de vocês.
Esses padrões é a mesma coisa que disciplina?
Hã?
Disciplina é a mesma coisa?
Disciplina é a mesma coisa, é também um padrão.
Ô, Joaquim.
Quer outro padrão? Aquele alimento é bom para careca, para não perder cabelo. Vou só comer aquele alimento. Está em busca do quê? De realização. Aquele ali é... Agora eu preciso da ajuda aí, quem conhece aí? É antioxidante, como é que é o nome? É antioxidante. Ele faz, sei lá, a proteína que não cheia o quê? Olha você peso aí num padrão.
E vende, viu?
Vendo, claro que vendo. Porque se está realização. E ó, vendo e você vendo mais. Porque a primeira coisa que você faz é botar para todo mundo ver o que você come.
Sim.
Vegetariano.
Ah, olha como eu sou um bom ser humano. Eu xingo o que a medicina fala. Tá aqui, ó. Não estou dizendo para não comer. Eu estou dizendo para você não aceitar que o certo é comer aquilo. Porque se você aceita como certo comer aquilo, você vai achar errado comer outra coisa. E aí toda vez que você comer isso, você tem uma realização.
Não, mas acho que
O próprio o ato de comer, ele é o ato de você enfiar matéria para cocô. O problema é você comer o que é certo comer. Que é, comer o que é certo comer dá realização. E pode dar dor de barriga também. Então o problema não é o que você come. O problema é você achar que o certo de comer é isso. O certo é tomar banho frio.
Eu cheguei à conclusão de que não adianta tentar pôr em prática o que você fala. Assim, a gente ouve, deixa aí pro subconsciente e...
É porque, na verdade, você ainda está tentando pôr em prática para fora. Ao nível das percepções. E a prática é para dentro. Eu tomo banho quente. Tomo. E daí? E daí? Ah, mas o certo é tomar banho frio. Para você, para mim não. Eu tomo meu banho. A hora que eu assar que devo tomar banho. Se não tiver água, eu não tomo.
Exatamente.
Agora, se assar que tem que escovar o dente todo dia...
Não, é que eu falo assim, basta a gente pensar que a gente já está desvirtuando alguma coisa. Não é assim?
Sempre você vai pensar que está desvirtuando alguma coisa. Se você aceitar qualquer coisa como certo, inclusive o que eu falo. Se você aceitar que o que eu falo é o certo, é o que tem que fazer, quando você conseguir vai se realizar. Quando não conseguir vai sofrer.
Quando alguém não fizer, você vai julgar.
Nossa, como vencer a prática, né?
Nem dá pra saber.
É viver o que a vida ali é pejeta. Eu gosto de tomar banho quente, só tem banho frio. Ou eu não tomo, ou fico fedendo. Ou esquenta água. Qual é o problema? É o que nós conversamos aqui na festa do aniversário. De a inteligência emocional passa por primeiro você tentar resolver os problemas. Se você não consegue, aí você precisa descobrir que não consegue e viver o problema sem deixar o problema lhe afetar.
Então o melhor não é vivenciarmos a vida, é deixar a vida acontecer.
É assistir a vida. É viver cada momento com o que você tem, usando o que você tem naquele momento. Bom, sem saber se o que você está vivendo está certo, está errado, é bonito, é feio. Só isso.
É igual esse momento que a gente está tendo aqui agora. Você está falando, a gente está ouvindo. Mas eu não sei se isso é bom, se isso é certo, se é errado, se é feio.
Perfeito.
Eu estou aqui. Estou vivenciando isso agora.
Perfeito.
Não tem que ficar pensando na minha mãe, no meu cachorro, no meu passarinho. Se eu vou fazer, se eu não vou fazer isso.
Perfeito. Só que antes disso, você já tinha que ter vivido outra coisa. Não sei se eu vou lá ou se eu não vou. Porque se você esperar chegar aqui, quando chegar aqui, você já vai se sentir realizado e estar ouvindo. Veja, não é o ato, volto a repetir, é só você voltar para trás e ver se o momento de agora está condicionado a um certo ou errado, bonito ou feio.
E se, por exemplo, nesse momento aqui agora, eu estou conversando com você e isso me tocou. Aí eu agora vou pesquisar em mim. Aí eu vi que tinha uma intenção. E agora?
Agora eu tive uma intenção. Vou ter que, das próximas vezes, me libertar dessa intenção.
Sem sofrer porque teve...
Não.
O resto não. Da vida, né?
É renascer. Tem que renascer agora. Você tinha que ter tido a intenção, por quê? Porque lá você era o homem velho.
Na realização. Certo?
Perfeito.
Quando a gente se sente grato, quando a gente. Como é que a gente.
A gratidão é uma forma de realização. Você não se sente grato quando acontece o que você não quer, o que você não acha certo. Gratidão é uma forma de realização.
Então, no caso, tanto, por exemplo, você como uma entidade, né, com uma roupagem, como nós, temos uns padrões também.
Sim.
Né?
Sim.
Então, mesmo quando eu desencarnar, eu ainda vou ter padrões.
Sim. Porque você não vai sair daqui perfeito.
Isso.
Você vai alcançar a perfeição que você pode alcançar agora.
Então, por exemplo, você passa para nós as informações, tenta fazer o que você consegue, não se cobra, não se julga, não se culpa. E sabe que você também tem padrões.
Perfeito.
Eu digo isso porque, por
exemplo, só que internamente eu não vivo expectativas. Vocês vêm aqui com expectativas, eu não. Se eu viesse aqui agora e chegasse agora, ninguém me mostrasse nada para eu ler, eu ia embora e dizia, acabou. Tanto faz se você veio de longe, se veio de perto, se você... Para mim não interessa.
Mas foi um trabalho que você fez também, não foi de um dia para o outro, né?
Sim, claro, não foi nem de uma vida para outra.
Eu percebo que o importante não é tanto a realização, mas é o valor que você agrega.
O valor que você dá, porque o valor que você dá é que vai lhe levar à realização se você conseguir.
Tem uma meta.
Posso usar o seu exemplo? Posso? Que eu mandei um recado pelo seu filho para você? Este moço conheceu uma coisa chamada divinismo. E lá você tem que seguir padrões rígidos e certos e perfeitos para tornar-se divino. Só que ninguém vai conseguir sair daqui divino. Aí eu mandei o recado pelo filho. Ele está chovendo porque ele está se cobrando de não conseguir fazer. E aí, se conseguisse fazer, não teria feito. Porque ele ainda estaria tendo realização material. Fez o que queria fazer.
Consigo atingir essa meta, beleza, tudo bem pra mim. Mas eu tenho que ter uma meta na minha vida. Por que eu tô querendo dizer isso? É porque assim, tudo bem, eu vou ser o mero espectador da vida. Mas aí eu também não vou preocupar com nada. Eu não vou mais estudar, eu não vou mais ligar pra nada, eu não vou continuar, sabe? Eu vou simplesmente viver. Se aparecer um bom emprego, eu vou. Se não aparecer também, pra mim, tanto faz. E por aí vai. É porque essas coisas, elas me deixam louca. É, tô sendo sincera. De saber o que fazer. O que eu devo fazer. Eu devo buscar. Eu não devo buscar. Sabe? Eu posso ter uma meta. Eu não devo ter uma meta.
Você não pode ter uma meta. A sua mente não vai deixar de ter. Primeiro detalhe, a sua mente sempre vai ter uma meta. Você é que não pode ter a meta. Qual é a diferença? A diferença é, eu quero arrumar um bom emprego. Quero, vou procurar um emprego, que se ficar em casa sentado, ninguém vai bater na sua porta para lhe chamar. Vou sair e vou procurar. Agora, eu sei que não sou eu que vou me contatar. É alguém que vai me contatar. Então eu vou procurar um emprego e se alguém me chamar, ótimo. Se alguém não me chamar, eu vou procurar em outro lugar.
Sim, entendi.
Compreende? É você com você, sabendo que a sua mente não vai poder deixar de ter. Que vamos parar para mudar ou para fazer ou dá para ficar aí daqui?
Apertar aqui.
Que pode chegar pra cá.
Eu acho que isso que ela falou seria um sentimento que a gente pode dizer de negligência ou indiferença com as coisas.
Isso, não é omissão. É indiferença com o resultado. Eu quero arrumar um emprego. Quero. Vou sair e vou procurar. Se eu conseguir, ótimo. Se eu não conseguir, procuro outro amanhã. Mas é, fica fácil, a vida é fácil, viver é fácil, mas viver no sentido não de não... porque faltam palavras para explicar, mas de viver no sentido de não depender da realização para ser feliz.
Sim.
sim.
Só isso. É você aprender a viver com a vida conforme ela vai se apresentando a você. Hoje, eu estou vivendo um momento onde eu quero achar um emprego. Eu vou procurar um emprego. Agora, eu não sei se eu vou arrumar um emprego ou não. Eu vou procurar um emprego. Não vou depender do emprego para ser feliz. Eu vou voltar ao exemplo que você deu de fazer, porque é bom, porque foi um tempo que você tinha que fazer um trabalho. Tinha. Tá certo? Este trabalho, para você fazer, você tinha que sair, procurar coisas, feliguar, escrever, pensar. Tudo isso você faz. Agora, sem a certeza ou a esperança de que no final você vai conseguir fazer o trabalho. Aí você vai fazendo o trabalho a cada dia. E lhe garanto que o trabalho já iria até melhor.
E Joaquim, acrescentando uma coisa que você está falando, é aquilo que entra também, as quatro âncoras. A gente quer o elogio, a gente quer ganhar, a gente quer a melhor nota.
Tudo isso é o preço que você vai ter que pagar para deixar de ser um homem velho. As quatro âncoras.
Basta fazer, tem que ser o melhor. Tem que tirar a melhor nota.
E os outros têm que dizer que você é o melhor.
E tem que ter elogio, né? O reconhecimento.
Compreendeu? De que eu estou falando quando falo de poste, passões e desejo. O homem velho não tem poste. O que é possuir? É querer dilizir a vida. Ou seja, fazer com que a vida alcance aquilo que eu quero que ela alcance. Passão, aquilo que eu acho certo, que eu acho bom, que eu acho que é limpo, que pichincha ser feito. Desejo é o meu anseio de conseguir o que eu sou apaixonado. Quando você se liberta dessas três coisas, você até continua tendo as três coisas. Mas as três coisas não tem mais você, não são seus donos. Que o problema hoje é que vocês dizem que vocês são livres. Mentira. Vocês são escravos. Escravos de quem? Da sua mente. Tudo que ela diz que você tem que fazer, você sai correndo para fazer. Tudo que ela diz que é bom, você sai correndo querendo obter. Quantas coisas vocês já não procuraram que eram rotuladas como boa, que depois acabou dando merda? Então veja, o problema não é fazer. O problema, aquilo só virou merda porque você tinha uma expectativa sobre o bom. E tinha a expectativa sobre o bom para quê? Para poder conseguir uma realização. O homem novo, essa é a diferença, o homem novo é aquele que vive a vida, não o hoje da vida, porque o hoje da vida é muito grande. Vive o agora. Sabe, eu que li agora que não tivesse subindo. Mas tá, o que eu posso fazer? Se vai vezar, gritar contra Deus, pigar, adianta. Não, a chuva continua caindo. Então eu vou tentar jibucar um lugar seco, eu vou procurar uma coisa de mais tranquila, ao invés de ficar simplesmente aqui reclamando que está subindo.
Preocupado.
Preocupado se ela vai para lá, se não vai para lá, como é que vai ficar? Dá para compreender o que eu estou querendo fazer? Pá?
Sim,
este é o homem novo. O duro é você polipática. Mas para você polipática, é isso. Você saber, primeiro, que você não tem o comando da vida. Que você não é dona da verdade. Que você não sabe de tudo que acontece no mundo. isso aí. Na hora que você compreende que você não é dono e que a vida vive independente do que você quer, você pode começar a aceitar a vida. Por quê? Porque não tem mais expectativa para a vida. Olha, que chuva maravilhosa. Só assim vocês vieram bem para pertinho. Estava aparecendo eu, união de chave.
Eu
sempre tive assim uma ideia de que a pessoa ela só consegue fazer isso quando ela decide que ela quer. Não é mais ou menos assim?
Exatamente, por isso eu disse antes. Primeiro você tem que saber o que você quer. Exatamente. Porque tem um custo. O custo é essa não realização. Não sentir-se realizado por nada.
Exatamente. Então, você diria que isso é uma decisão? Porque eu percebo, pelo menos falando por mim, que é uma decisão que eu preciso reafirmar ela o tempo todo, sabe?
Sim, é uma decisão, mas não pode ser racional.
Não pode ser
racional. Ela tem que ser aqui, ó, no colachão. Aquilo que lhe toca, se essa busca não tocar seu coração, sai fora, que vai ser igual ao viciado querendo largar bebida ou cigarro. Não vai conseguir.
Então, na verdade, nem me preocupo em tomar essa decisão.
Não. Não se preocupe. Se ocupa. Não tenha preocupação de tomar. Tome.
É, faz sentido.
Se preocupar, você não vai tomar nem sim nem não. Você só vai ficar preocupado se vai tomar.
Entendi.
Se você resolver, aí acaba todo o sentimento de culpa, né?
Sabe, parece que faz assim, pim, tira tudo de você.
Não é? Se você tomar a decisão, acaba toda a culpa que você foi...
Uma decisão consciente. Sim, sim. Consciente de que algumas coisas vão ser perdidas por causa dessa decisão.
Joaquim, essa decisão, essa tomada de consciência, ela é total assim ou ela é gradativa?
Ela é gradativa. Você precisa tomar a decisão aos poucos, sob diversos assuntos e mais, respeitar você mesmo. Como a filha disse, com a minha neta, não.
Porque às vezes você diz que quer...
Aí ela não vai tomar essa decisão.
Às vezes você fala que quer, a vida vem e mostra para você que você não quer.
O que você não pode nesse momento.
Quando?
Você pode até querer, mas...
Quando?
Quando pisa no teu talo.
Não. Quando você sente a frustração de não ter feito.
De não ter feito.
Quando você fica frustrado por não ter feito alguma coisa, pode ter certeza que a decisão não é aquela que você imaginava. Por quê? Porque a frustração mostra que você ainda tem uma perspectiva, você ainda tem uma expectativa. Então não houve decisão.
Você quer se realizar em liberdade de ser humano.
Perfeito.
Ô Joaquim, não sei se é com todos, mas eu sinto que nessa caminhada, estando aqui hoje com vocês, eu não fiz nada nessa questão que a gente está falando até agora. Por exemplo, eu conheci a minha companheira aqui, e conheci, vamos dizer, uma doutrina espiritual, e aos poucos, assim, as coisas foram vindo.
É, esse é o grande, a grande jogada, quando você consegue perceber que você foi empurrado pela vida, aí você começa a sabe, dizer assim, ela, tem alguma coisa aí a mais para eu continuar sendo empurrado? Não sou eu que domino a vida. Já que ela me trouxe até aqui, vamos deixar ela me levar mais. Agora, tem muitos que acham, não, eu vim aqui porque eu um dia decidi que ia para não sei aonde, que eu um dia decidi. Este não vai fazer nada. Porque ele ainda acha que ele tem o controle da vida. Isso chama-se posse. Quando você olha a vida e vê que a vida lhe empurrou para determinado caminho, a posse acaba.
Mas a mente não deixa isso acontecer, ela nunca vai deixar. Eu tenho que sempre estar ali com ela.
Sim, ela não vai fazer sozinha. Agora, quando ela não deixar, você tem que começar a trabalhar junto a ela.
Joaquim,
muito se fala em técnicas sobre aquietar a mente. E que isso, vamos dizer assim, ajuda, facilita a gente a se libertar dela. Né? Isso existe, não existe? Por exemplo,
qual é a sua resposta para isso?
A meditação é uma técnica para aquietar a mente?
Isso existe?
Quem achar que existe?
Não, o que eu quero te perguntar é o seguinte, se vale a pena acreditar nessa ideia.
Moço, qualquer ideia, qualquer caminho é válido, se for válido para você. Agora, o importante, o que você se preocupa muito é com caminho. E não se preocupe com caminho. O que você tem que se preocupar é em cegar. Não qual caminho vai tomar. Eu lhe digo uma coisa. Não acho que não. Você só consegue fazer quando consegue fazer. Ninguém vai conseguir me ensinar a fazer.
Quer dizer, nem eu. Não existe uma fórmula. Uma fórmula que eu possa falar, para ele, faça isso que você vai se dar bem.
Claro, não existe por quê? Porque ninguém pode mandar em você. É poluído. É livre-arbítrio.
Ou seja, se eu tenho uma inspiração.
Ah, então, se você acredita num caminho, seu poluído vai lhe levar.
Entendo.
Mas, Joaquim, um dia você. Se eu não me engano, você disse que. Você nunca vai calar a voz do querido.
Nunca.
Então, existe meditação.
Na hora que a sua mente parar de falar, você está morto.
Até porque, por exemplo, aqui, ó.
Pera aí, por quê?
Porque...
Como é que você sabe que tem todas essas pessoas aqui?
Porque eu posso ver, posso.
Quem vê? É você?
Não, a mente.
Então, se ela estiver falando, você não vai ver ninguém aqui.
Certo.
O problema é que vocês não querem esvaziar a mente. Vocês querem tirar fechamento. Mas a palavra silenciar é uma parte. Mas veja, mesmo assim, se você silenciar essa parte, você não vai ser nada. Por quê? Porque você é aquilo que a sua mente diz que você é. Sabe quem é você? Um fechamento. Se você não fechar, você não existe. Então não tem como silenciar, né? Tem como criar o pensamento de que ela está silenciada. Aí é diferente. Aí ela está falando, eu estou silenciado. E você não está ouvindo.
Eu estou em silêncio.
Está falando, estou em silêncio.
Sim. Alguém está pegando a chuva? Vocês querem mudar? Tá bom continuar?
Está até quentinho agora.
Que bom.
Joaquim, você falou, não é da noite para o dia, também não foi nem de uma vida para outra. Né? A coisa é devagar. É um trabalho que tem que fazer dia após dia.
Perfeito.
Seria um caminho razoável escolher um ou dois setores da vida, seja trabalho, seja famílias, para focar e tentar fazer alguma coisa? Porque assim, às vezes a gente quer fazer.
Eu não diria para você escolher. Eu diria para você tentar um setor. Não conseguiu, esquece, passa para outro. Não escolher antes, premeditadamente, assim, não, eu vou trabalhar, agora eu estou no meu trabalho, vou tentar me libertar aqui. Consegui, ótimo. Não consegui, ótimo. Aí cheguei em casa, estou com a minha vida familiar, vou tentar aqui. Consegui, ótimo. Não consegui, ótimo. É a cada momento. Não é só você tentar um caminho e só esquecer o é. Porque pode ser que num momento você não consiga num lugar e no outro você consiga naquele mesmo ponto.
Joaquim, essa relação do novo homem, uma questão que pega muito com a gente é a convivência, né, com nós, com as pessoas. Por exemplo, não conversar com uma pessoa. Aqui eu imagino que é uma diferença. É uma conversa, mas é uma conversa voltada para um ensinamento. Mas no dia a dia, nas conversas diárias, que é onde eu não estou ensinando ninguém, estou apenas conversando com as pessoas. Vamos dizer assim, me libertar, então, por exemplo...
Se libertar do quê?
De hábitos e costumes viciantes, por exemplo.
Você não pode se libertar de hábitos e costumes numa conversa. Porque não importa se você está conversando, não importa se você está fazendo cocô, não importa se você está deslizido, você tem que se libertar de dentro. Nunca do que está acontecendo fora. Então é a mesma coisa para todos os momentos. Porque no trabalho interno, não no trabalho externo.
Eu estou falando isso porque, por exemplo, aqui a gente está aprendendo do libertar, né? Mas aí, por exemplo, no meu dia a dia conversando, por exemplo, com uma pessoa qualquer, eu falo de assuntos, falo de coisas.
Você conversa com ela, ela reage de uma forma que você não gostou. Você tem que mergulhar em você e se libertar desse não gostar. Na verdade, descobrir o que, que ela falou que foi atingido, desculpa, o que foi atingido pelo que ela falou que fez você não gostar. Digamos que ela dissesse para você, não vá com essa camisa. Na hora que ela falar, você precisa mergulhar em você não gostar, precisa mergulhar em você e dizer por que, que eu quero ir com essa camisa. E aí você se libertar do ter que ir com outra, ou ter que ir com essa. E for com a camisa que for. Se você botar, botou. Se você disser para ela, olha, eu quero ir com essa, eu vou com essa, acabou.
Isso... Pode jogar isso para qualquer conversa do dia.
Pode, pode, pode ser até na hora que está fazendo cheque.
Mas aí vai mergulhar numa rede de egoísmo que não vai ter fim, né?
Vai. Vai ter fim. Fim momentâneo. Naquele momento. Para ali. Outros dias você vai mais com ela.
Joaquim, mas para a gente viver essa transformação, a gente fala assim, você quer ser um novo homem, você quer ter, fazer uma transformação moral. Nós vivemos num mundo em que a gente diz assim, o que é certo e o que é errado. O que é certo para um não é certo para o outro. O que é errado para um não é para o outro. Mas nós vivemos num mundo cheio de regras e leis. Então, para mim viver a vida, deixar a vida acontecer, eu vou ter que passar por cima dessas regras, dessas leis, não viver as leis da sociedade, as leis, as regras da sociedade.
Moço, se meu reino não é deste mundo, as leis desse mundo não servem para mim. O problema é o seguinte, se eu acho que eu estou vivendo neste mundo, aí sim, eu vou ter que seguir essas regras. Concordo plenamente. Agora, se eu não me considero parte desse reino, essas regras não são para mim.
Mesmo eu considerando que eu não faço parte desse reino, que o meu mundo não é daqui, como é que eu vou viver essa passagem minha aqui sem cumprir essas regras?
Do mesmo jeito que você vai viver cumprindo, externamente. Só que por dentro você é livre. Veja, não cumprir a regra não é não fazer o que a regra estabelece. Não cumprir a regra é não sentir-se obrigado a fazer. É fazer sem a obrigação de fazer. Porque o problema é a obrigação. Quando você se sente obrigado a cumprir a regra deste mundo, quando cumpre, o que acontece? Você se realiza. Eu cumpri a regra. Quando você é livre, quando você cumpre a regra, você diz, eu cumpri, e daí? Então o problema não é a regra deste mundo. Este mundo tem regra, vai continuar tendo, precisa ter. Mas você por dentro tem que dizer, eu cumpro, eu sigo o que o mundo fala, mas eu não, mas isso não é meu. Isso não me pertence, eu não sou obrigado. Na hora que eu não me sentir obrigado, eu posso fazer por fazer, não porque eu sou obrigado a fazer. Porque na hora que você é obrigado a fazer, e que você acha que todos são obrigados a fazer, você julgou o próximo. Porque você vai apontar aquele que não fizer. Então o problema não é a regra do mundo. O problema é como você se relaciona com a regra do mundo. Você se relaciona com ela como uma obrigação, ou você faz ela por causa do, por estar aqui? É diferente. Compreendeu? É que é tudo íntimo, não é lá fora, não é seguir a norma ou não seguir. É o caminho do meio. É seguir a norma, sem estar obrigado a seguir. Este é que é o grande problema, e por isso é que eu disse. O grande problema é que vocês vivem da percepção para fora. Da percepção para fora. A norma é você é obrigado a cumprir, e se não cumprir, você vai ser criticado. E como você mesmo disse, esta norma é uma. Para cada um é uma. E você julga o outro a partir do que você acredita que é obrigado a fazer. Então, não tem problema nenhum. Pode fazer, pode seguir a norma. Só não sinta-se obrigado a fazer. Porque quando você sentir, você vai gozar o bem deste mundo. Ou seja, a satisfação de ter feito o chefe. Só isso.
É mais ou menos assim, não agir como se essa fosse a única opção.
Não é isso. É não achar certo fazer isso ou fazer aquilo. Não sentir-se obrigado a fazer isso ou fazer aquilo. Fazer, vamos dizer assim, espontaneamente. Seria uma palavra. Fazer porque quer fazer. E não fazer porque é obrigado. Porque o certo a fazer é aquilo. Nada é errado. Tudo pode ser feito. Então, primeiro detalhe. Quem quiser ganhar essa vida vai perder a outra. Quem perder essa vai ganhar a outra. Segundo detalhe. Importante para o homem novo. Quem quiser ser o primeiro, será o último. Quem quiser ser o último, será o primeiro. Quem for o último, será o primeiro. Porque nesta vida, se ganha por servir e não por te servir. Este é o primeiro detalhe. O ser novo, ele não busca se servir do outro, mas servir ao outro.
O que é servir?
Servir o outro é fazer para o outro. Fazer o melhor para o outro.
O que é o melhor?
O que é o melhor? O que é o melhor para você?
Para mim.
Não é o que você acha que é melhor para você. O que é o melhor para você?
A vontade de Deus?
E o que é a vontade de Deus?
É o que acontece.
É o que você fizer.
Então servir o outro é fazer o que eu fizer.
Isso. E se servir do outro, o que que é? Não só isso.
Se servir do outro... Mas não tem como se servir do outro.
Tem.
Porque se
quando
servir
você
outro...
usa o que faz pro outro em benefício próprio.
Sempre o egoísmo.
É como, por exemplo, ele deu homem... as perguntas e se ele sentisse prazer em fazê-las.
Ele está usando eu para ter prazer. Ele virou meu cafetão. O homem velho usa os outros para benefício próprio.
a sentir o prazer.
Não coloque este prazer aí, porque vocês acham que o prazer é o maior coxidinho. Só você de. Quando o outro fizer assim, é mínimo você usar ciência como pavão. Sabe o que é xixi? É dizer, eu sei que está errada, você não pode fazer isso. Porque o código e norma da vida diz que você não devia ter vindo assim, que você não devia fazer isso, que você não devia colocar ali. Isso é xixi do outro. É o já arrega o sistema humano de vida que você acha certo em seu benefício. É assim que o homem velho anda. Vocês passam na rua, se tiver um trabalhador fazendo uma obra, vocês falam, olha, vê logo o defeito. Nunca pegaram num cimento, num tesouro para fazer. Mas já sabe que está errado aquilo. Não é, Chico? Se vê uma pessoa vaendo a rua, já diz, por que, que ela não vai daquele outro jeito? Isso é se servir dos outros para mostrar o quanto você é sábio, o quanto você sabe, o quanto você é bonito, o quanto você é perfeito, o quanto você é... aquele que é escalecido, sábio. O homem novo não vive assim. Ele, o que ele fizer, ele sabe, o que nós conversamos agora há pouco, que é movido pela sua intencionalidade, mas é o que cada um epistijava merecia. Ponto final. Não se culpa. E sabe que o que o outro fizer é o que ele merecia e precisava. E não culpa o outro. Essa é a diferença entre um homem velho e um homem novo. Chaveamento diz, ele está errado. O homem novo diz, aonde, qual é o certo que eu acho que fez o que ele... está assando errado, o que, desculpa, qual é o certo que eu acho que transformou o que ele fez num errado? Aí eu vou trabalhar o meu certo, não o errado dele. Vou trabalhar a minha submissão ao certo. É a história do você de alguém diz que você é feio e isso lhe causa... sofrimento. Por quê? Porque você quer ser chamado de bonito. Mas se você não mergulhar em você, se você não for um homem novo, se você não procurar servir o próximo, você vai, como vai que ficar, vai brigar com o outro, vai virar as caras, não vai mais falar. É o homem velho.
Aqui. Isso que você falou é um ensinamento que eu imagino que todos queiram aprender. Mas, na hora de acabar isso aqui, muitas das coisas são perdidas, vamos dizer, na nossa memória.
Sim. E daí?
E isso e não daí? É natural, né?
E daí? Então eu vou lhe dar uma para você não perder na memória. Sofreu? A culpa é sua. Procure a sua culpa.
Só isso, né?
Só isso. Se você, ao passar por uma situação que você ficou nervosa, em vez de você se preocupar, em vez de você atribuir o nervosismo à questão de ter que fazer, procure em você o que em você está transformando em nervosismo aquele momento. E liberte-se daquilo.
Então, resumiria, procure em você tudo que te insatisfaz ou que te satisfaz.
Mas o Buda Zadilia, você é o seu melhor amigo e seu pior inimigo. Tudo está dentro de você. Aliás, o mundo só existe dentro de você. Não existe fora.
Você está dentro de mim, né? Não fora, né? De todos.
Essa é a pergunta do doutor. Onde você está, Joaquim? Na sua cabeça. O que, que você está fazendo aí? Eu digo, não sei. Foi você que me pôs aí dentro.
Joaquim, faz assim. Por causa do, do que você explicou pra gente, eu não me sinto capaz de servir o próximo, porque eu só me sinto capaz de fazer por mim o melhor ou pior, entendeu? É como se assim...
Por isso é que eu lhe perguntei, o melhor pra quê? Não é o melhor pra você. Você é incapaz de fazer o melhor pro outro.
Certo.
Você só é capaz.
Então, servir não é fazer
você
melhor.
Só é capaz de dizer para você mesmo que fez o melhor, fazendo o que você fez.
Seria deixar de pensar em si. Porque quando a gente faz um ato assim, a gente pensa bem na gente, tal, é tudo isso que está dizendo. A gente pensa na recompensa e tal. Deixar de pensar em si.
Não é deixar de pensar em si. Vamos com calma. Não é deixar de pensar em si. É pensar em si. Mas não pensar em si como centro do mundo. Não pensar em si como detentor da verdade. Não pensar em si como aquele sábio que conhece todas as coisas do mundo. Mas pensar em si no sentido de dizer o que em mim está transformando este momento em coisa ruim. Compreendeu a diferença? Não é pensar em si querer ter prazer. É pensar em si no sentido de se auto-analisar e se auto-ajudar.
Você poderia falar um pouquinho, porque já está falando, mas de uma maneira um pouco mais esmiuçada, que tem o tal do efeito espelho, função espelho.
Função espelho. Função espelho é exatamente isso. O que o outro fala tem como objetivo atingir um ponto dentro de você. O exemplo mais clássico é este. Alguém chega e diz que você é feio. Isso lhe causa sofrimento. Este feio surgiu como um espelho para mostrar a você que dentro de você existe um anseio de ser chamado de bonito. Então é um espelho, mas é um espelho invertido. Porque ele não diz, olha, você quer ser chamado de bonito. Ele diz, você é feio. Com este feio, reflete em você, se você estiver atento, se você mergulhar em você, reflete em você o ponto que precisa ser trabalhado. Porque essa função espelho surge do ensinamento que diz o seguinte, você precisa conhecê-la a si mesmo para poder mudar. Só que você não consegue conhecer você mesmo porque a sua mente inventa desculpas sobre você. Então, Santo Agostinho diz no Livro do Espírito, então se você não consegue saber quem é você, ouça os outros, porque eles lhe dizem quem é você.
De forma indireta, né?
De forma invertida. Invertida. Quando a sua mulher fala uma coisa que você não quer, ela está mostrando uma coisa que você não quer para que você se trabalhe naquilo. Só que você, ao invés de se trabalhar naquilo, você passa a dizer que ela está errada, porque você é o certo e ela é que tem que deixar. E um outro exemplo clássico deste foi a conversa que eu tive com o irmão sobre a camisa. Ele deixar a camisa na sala. Eu disse para ele, você biga com a sua mulher? Ele disse, não, se biga. Você quando chega em casa, desça a camisa em cima do sofá. Você sabe que ela não gosta. Você não está brigando com ela? Aí quando ela reclama, você vai querer ensinar a ela que o certo é que não tem lugar certo para a camisa. Se não tem lugar certo, por que você desceu naquele lugar? Toda vez.
Ou então deixa e ouve a bronca calada.
Uma
opção também.
Sim, se isso acontecer, foi isso que aconteceu.
Então tudo aquilo que gerar sofrimento em mim...
É causado por você.
Causado por mim e uma oportunidade de eu me conhecer.
Polícia que nós, lá em 2001 de Xaxim. Cada momento da sua vida é escrito com Deus, por Deus, com tudo que você pichija. Por quê? Porque ele faz a outra pessoa apontar o seu erro, não para você chofer, mas para você ter uma oportunidade de trabalhar a si mesmo. Isso é servir o próximo. Quando você fala o que o outro não quer, o que não é melhor para o outro, você está ajudando ela, mesmo que ela não saiba. Mas você tem que ter essa consciência. Assim como quando ela fala que o que não é o melhor para você, você tem que aproveitar aquela oportunidade. Opa, eu tenho um trabalho aqui para fazer, aonde? Vamos ver. Ah, tá certo, é eu que quero que ela respeite que eu quero ir.
Então vamos dizer assim, a gente na realidade já está servindo o próximo, a gente precisa ter intenção para ter consciência. Seria isso?
Não. Você não está servindo o próximo. Quem está servindo o próximo é a sua fala. Porque você ainda fala buscando lucro individual. Então a sua fala serve o próximo. Você não. Você tem que servir. Não a fala.
Servir o próximo é que não é da mão do meio
e da
esquerda. É isso aí.
O Padre Joaquim, voltou na questão da função do espelho, queria contar uma coisa da pessoal, assim, né? Pra gente entrar em coisa mais prática, né? Por exemplo, eu reparei ultimamente que vinha se repetindo um pensamento em mim. Eu acordava, sempre a mesma coisa. E é igual eu falo, não precisa nem alguém vir falar, basta você imaginar. E ficava um pensamento me incomodando, porque eu antes de chegar no trabalho, eu já estava brigando com as pessoas, né?
Enfio o martelo. Enfio o martelo. Lembra da história do martelo?
Não, depois você conta. Aí eu já estou brigando com as pessoas do meu trabalho antes de chegar no trabalho. Assim, eu já estou imaginando alguém me acusando de alguma coisa, eu já estou imaginando eu como eu vou me defender, eu já estou me defendendo, sem que aquilo tenha nem acontecido. E isso aconteceu uma vez, aí eu parei e falei, não, isso não é meu, isso é minha humanidade, não quero pensar nisso.
Ah, olha vocês aqui querendo mudar a humanidade. Não quero pensar nisso.
É, então, agora que eu estou entendendo. O meu...
Não, é o pensamento vem. E aí você tem que dizer, ah, é isso? Então é. Eu não achei. E aí o pensamento vem de novo.
Porque aí ele veio três e na quarta vez, eu briguei com a mente, eu falei, mente, vá se danar.
Mas não adianta. Sabe qual é o grande problema?
Eu não quero pensar nisso.
Tem uma moça que me disse assim, ah, eu estou sofrendo muito. Eu disse, e daí? O que você quer que eu fale? Que eu deslique o botão sofrer? Não existe. O problema não é... Se você fizer tudo o que eu falo para não sofrer, você vai sofrer mais. Porque você vai sofrer o que já sofria e vai sofrer por não ter conseguido parar de sofrer.
Pois é.
Não. O que você precisa fazer é a cada momento aprender a viver com o que você tem. O que, que você tem naquele momento? A sua mente reclamando dos outros. Aprenda a viver com isso.
Não, mas onde eu quero chegar?
Como? Sem você reclamar dos outros. Está certo, a mente é que está reclamando. Deixa ela reclamar. Oi, ela está dizendo que fulano não presta. É mesmo, né? Ela está dizendo. Eu não sei.
Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Não seria uma opção melhor para mim que digo que quero me libertar da humanidade? Não seria uma opção melhor eu parar e tentar analisar por que, que eu estou me incomodando tanto de me sentir acusado? Porque...
Choque sua vida não vai ficar no que é melhor para você. Vai lhe dar o que é melhor para você.
Não entendi, cara.
O melhor para você é ter esse pensamento um monte de vezes para ver se você vence mesmo, ao invés de assar que venceu.
Vim para te provar. Entendi ainda.
Ele vem para te provar.
Sim, você acha que você venceu? Porque uma vez você conseguiu mudar. Chave, você tem 7 mil anos de encarnação fazendo a mesma merda. Porque conseguiu vencer uma vez, você acha que é o gotozão.
Exatamente. Aí, quando vem pela
aí ela dá outra vez, você vê que não venceu porcaria nenhuma, e aí não vence outra vez. Aí ele quer que 7 mil anos apague num momento só. Ah, porque eu consegui vencer uma vez, agora minha mente não vai mais fazer nunca. Aí a vida vai ser uma maravilha. Não, a vida nunca vai ser uma maravilha. Você tem que se maravilhar com a vida.
Entendi.
Não é a sua vida ser uma maravilha. É a merda para você ser a maravilha. Você se maravilhar com a merda da vida.
É, dá risada, né? Tipo... Não sei.
Mas o problema é esse, o problema é que você está esquentando cabeça ao invés de dar risada do fato de vir diversas vezes. E pior, pior.
É que eu estou tentando criar uma verdade.
E pior, está dizendo que Deus não sabe o que faz.
Eu estou falando
ele,
isso?
Sim, pai. Porque ele deveria já ter sumido com isso no achamento.
Não, exatamente, mas justamente por não ter sumido é que eu percebo que eu tenho que fazer uma coisa diferente ou não fazer nada.
Não faz nada que é melhor.
Não faz nada que é melhor.
Quem não sabe rezar, singa a Deus. Poxa, cada vez que vier, você tem que se afastar e aprender a deixar ela continuar a história dela e você não entrar na dela. Porque você está entrando. Entrando com o quê? Com um novo chefe. Eu não deveria pensar isso.
É, o problema é assim.
É um novo certo.
O problema é assim.
Você só tocou cheio com meia dúzia.
O problema é assim. Você pula de uma armadilha e cai outra. Eu pulo da armadilha de me sentir acusado ou caio na armadilha de estar incomodado por estar pensando aquilo.
Perfeito.
É, assim vai.
É isso. E aí você tem que sair das duas armadilhas.
Oh, que coisa boa, hein?
E sabe qual é o nome disso? Vida.
Vida.
Encarnação. Encarnação. Pova.
Você poderia falar alguma coisa sobre a lei da atração?
Não existe. Falei alguma coisa. A lei da atração, tudo aquilo que você quer, você recebe. Não existe. Daí a vida para provar. Se a lei da atração fosse perfeita, todos vocês eram ricos, tinham saúde, o mundo estaria todo em paz.
E a lei
sinal
da
atração não existe.
Vibratória, no sentido.
Hã?
A lei da sintonia, né? Vibratória, por exemplo, eu tenho ódio, eu vou.
Viba aí, deixa eu ver você vibar.
É, são conceitos que.
Poxa, você não faz a mínima ideia do que seja vibar. Sabe, você vibar pra você ficar assim, ó. Não! O problema é que você vem buscando soluções mágicas para resolver a vida. E não existe solução mágica para resolver a vida. Ninguém resolve a vida. Você vive a vida diferente, de uma forma diferente. Mas resolver a vida, mudar a vida, não muda. Não existe isso. Acordem.
Mas Joaquim, o que você está falando da vibração? Uma oração não é uma vibração?
Depende.
Do quê?
Faz uma oração aí. Para que primeiro? Para que você vai orar? Ou seja, o que você quer, egoísmo, é vibração de egoísmo.
Pode ser.
E se vibração é de egoísmo, você não está com amor universal.
Não, eu vivo com o próprio.
Não, você acabou de dizer que você reza pela família.
Para mim, para a família, para o universo. Eu vivo na minha necessidade.
Tá certo. Agora você vai vibrar na sua necessidade. Mas será que a sua necessidade é dos outros? Será que o melhor, vamos dizer que você esteja rezando pela saúde dos seres humanos como um todo? Será que para o espírito o melhor é o ser humano ter saúde ou não? Você sabe disso?
Então, na minha intenção...
O que é melhor para o espírito?
Não, mas na minha intenção...
O que é melhor para o espírito?
O que ele está vivendo.
O que ele está vivendo. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Sim. Deus dá a cada um a sua necessidade. Então, se aquele não tem saúde, a necessidade dele é não ter saúde. Você vai rezar a Deus pedindo a Deus que dê saúde a quem não merece ter saúde e se ajudar o outro.
Então, devo orar para quem?
Você não deve orar. Sabe o que é orar? Amar. Ame a todos e a tudo. Quando você ama, você está em estado de oração.
Esse amor...
Orar é uma coisa. Estar em estado de oração é outra. Orar é falar palavras. E o Cristo disse bem claro. Quando você orar, não fique como os pagãos recitando coisas. Orar é algo emocional. É algo sentimental. Aí sim, uma vibração, mas uma vibração de amor. E a vibração de amor, ela não pede nada por ninguém. Diz a Deus, Senhor, dai a cada um o que cada um merece e precisa. E louvado seja o seu nome.
Por exemplo, nessas palavras...
Quer dizer, a forma que eu...
Moço, continua achando uma oração. Só que não é como vocês vivem. É isso que eu estou querendo mostrar. A oração de vocês, a oração do selo humano, e eu não estou falando da chuva, eu estou falando da oração do selo humano, é a oração do mundo, do homem velho, aquele que ainda pede a Deus o que é melhor para o homem, não para o espírito. Deixa eu lhe falar uma coisa. Vocês já leram o livro do Espírito? E vocês já viram lá que o Espírito da Verdade diz que a guerra tem que existir? Mas você olha para falar com a guerra. Você está indo contra o Espírito da Verdade. É isso que eu estou querendo mostrar. Você tem todo o direito de orar, mas compreenda que essa chuva, a oração que você conhece, não é oração.
Então, mas quando eu faço isso, por amor que eu quero. Não quero a guerra, mas é por amor.
Por amor a quem? Ao ser humano? Mas se o ser humano tem que morrer na guerra, isso não é amor para o espírito.
Para que não aconteça, porque eu sei que eu não sou isso aqui. Né? A vida continua. Né? Eu estou de passagem. Né? Vamos falar agora há pouco que nós somos passageiros.
Isso.
Mas, veja assim, eu sabendo que precisa da guerra, porque já aprendi isso lá, mas por amor. Né?
A quem?
Mas a Deus.
Não! Amor a Deus é aceitar a guerra. Não é pedir para ela acabar. Porque é Deus que dá a guerra.
Deus dá tudo, né?
Não, ele dá tudo, sim. Então, se você rezar, orar por qualquer coisa diferente do que está acontecendo, se você me diz que você ora a Deus agradecendo a guerra, eu compreendo e falo que isso é espiritual. Agora, se você ora a Deus pedindo, por isso eu perguntei antes, para que você vai orar? Se você ora a Deus pedindo a mudança de qualquer coisa que não seja o que está acontecendo, você está rezando contra Deus. Porque você está mostrando o seu inconformismo com o que ele deu.
Sabe qual que é o problema?
Compreende a diferença? Veja, eu não sou contra a oração. O problema é vocês acharem que essa oração, por querer o bem para os outros, é a melhor. Aí você se realiza quando você ora por um parente e ele se cura. Aí você se realiza pela cura, não pelo Deus que curou. Está sentindo a diferença? Olha, volto a repetir aquilo que eu falei. Entrar em união com Deus é você sentir chamado por Deus. Não só quando acontece o que você quer, mas quando acontece qualquer coisa. Diga.
Eu acho que tem uma regra, né, que diz que a gente tem que
ficar feliz quando as coisas acontecem que sejam boas para todo mundo, né? Talvez a gente só segue essa regra, né?
Mas o boa para todo mundo, você já vai entender agora que não pode existir boa para todo mundo. Daqui a pouco, nós só vai dar uma palavra para vocês descansarem um pouco.
Pode parar, depois a gente fala.
Então vamos dar uma paladinha para vocês descansarem. Aí você vai entender que não existe boa para todo mundo.
É, eu digo que a gente segue uma regra, né?
Oxê, e aça aquela regra certa. E aça aquela regra sublime. E aça aquela regra divina. Mas não é.
Na verdade, então, assim, só para... Tiora é errado.
Não é errado.
Por mais sentimento que tenha...
Não é certo nem errado. É humano. É homem velho. Não é certo nem errado. Acabei de dizer, você não é obrigado a mudar-se para homem novo. Você pode continuar como velho. Não tem o menor problema. Mas com a consciência de que você não vai encontrar o reino do céu.
Não,
gente,
isso não é, por exemplo, uma das coisas que
estou
aprendendo agora.
Isso, eu sei disso. Mas só estou querendo lhe mostrar, não é certo nem errado. É humano. É só isso. Ó, este é um jeito humano de ser. Eu quero renascer. Eu vou ter que ter um jeito vindo do Espírito. E o Espírito que fala, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade. O que
o
ele fizer está feito.
O Espírito não fala isso, ele é tão teimoso, Joaquim.
Hã?
O Espírito não fala isso, ele é tão teimoso.
O Espírito fala,
Senhor. Fala
nada. Nós já vai falar.
Eu,
acabei
então,
de dizer isso.
Dá um tempo aí que está...
Está todo mundo de cabeça
dormindo
fervendo.
Já. Quando a gente está ouvindo, assim dá sono.
E aí tem que ser a Bahia.
A gente falou bastante, né?
Mas é bom, isso é bom. Porque, sabe, a grande diferença, o grande problema para mim falar de tudo isso, sabe qual é?
Porque isso não tem importância.
Não, porque eu estou morto.
Então, eu não tenho sobre
eu não isso, vivo o né? que você vivo. Então, o importante, o interessante é justamente isso. Sim, quando vocês trazem o dia a dia de vocês e nós podemos conversar em cima do dia a dia, não mostrando certo e errado. Mas mostrando o jeito humano de viver e o jeito novo de viver. É só isso. É isso que é importante. Por isso eu não fico eu sozinho lá falando isso aqui. Que não adianta. Eu não vou conseguir atingir vocês. Para atingir vocês é pichinho isso. Vocês estão ali botando assunto para nós conversar e trocar ideias.
Posso fazer uma pergunta?
Pode.
Você já está no homem novo?
No Espírito Novo.
Espírito Novo.
O homem novo não, porque eu não estou encarnado. Mas no Espírito Novo, sim. Agora, este Espírito Novo, já é o Espírito, o grandão? Não. Ainda tem muita coisa para evoluir para frente. Mas já consigo distinguir o que é humano e o que não é. Você não consegue distinguir, como você acabou de falar. Mas essa oração, veja quantas vezes você defendeu. Por quê? Porque você ainda não distingue o que é humano do que é espiritual. E lhe disseram que orar pelo fim da guerra é espiritual. Não é. Por isso eu pusei o ensinamento do Espírito da Verdade. Não é espiritual, porque o Espírito da Verdade falou outra coisa. Compreende? Então, e que isso é certo ou errado? Quando eu falo alguma coisa, não é para lhe acusar, para dizer que está errado. É só para lhe mostrar. Sim, você está certo em pensar assim, porque este é o lado humano. Mas se você quer renascer, tem que ter outro lado.